Ele ainda não se manifestou, Arthur. Arthur? O Arthur, ele já acessou, mas pelo jeito deve estar mais ocupadinho. Mas, tipo, ó, Fernanda tá aqui, certinho. Vou colocar um X aqui. O Gabriel, não tô te vendo ainda. Não conhecemos o Gabriel ainda. Também deve estar por perto. Vou pegar um café.
Aí ele respondeu no chat.
Ah, tá. Agora eu tô vendo. Calma aí. Perfeito. Perfeito, o Gabriel tá aqui. A Isabela não vai participar. O Marcelo. Marcelo?
Tudo bem, certinho.
Perfeito. A Marta tá aqui também. E a Silvia. Então, gente, vamos começar aqui o curso. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, tá todo mundo conseguindo visualizar a tela? Certinho?
Sim.
Gente, eu coloquei o fone, mas se der problema de novo, se vocês virem que alguma coisa está falhando, vocês me avisam, que daí eu repito também se deu problema na comunicação.
Tá bom,
então a gente vai começar a falar sobre fazer o curso de Sistema de Gestão da Qualidade para Laboratórios, que vai ter então como base a norma NBR ISO 17025, na versão já nova de 2017. O curso, então, ele vai ter duração de 2 dias, no total serão 16 horas. Eu vou me apresentar novamente, meu nome é Vanessa Fischer, prazer pessoal. Então vamos lá, são 2 dias de pura qualidade. A gente vai ter bastante, já vai falar bastante, vocês vão ver. E eu quero que também vocês tenham bastante, sempre que vocês tiverem vivências, falem que é legal, porque é bom ter diferentes visões de diferentes laboratórios. Então é legal que a gente pode até tentar analisar, ver direitinho conforme o cotidiano de cada um. Bom, vou falar um pouquinho de mim, só para vocês entenderem assim a minha experiência com a norma também. Eu sou engenheira metalúrgica por formação. Na verdade, desde que eu entrei na graduação, eu sou formada na UFRGS, na Federal do Rio Grande do Sul. E quando eu entrei, já no segundo semestre, eu comecei a trabalhar como bolsista de iniciação científica no laboratório, o LAMEF, que seria o Laboratório de Metalurgia Física. E foi bem nesse ano, quando eu entrei no laboratório, que ele começou a buscar a acreditação pela 17025, mas na versão de 2005. Então, logo que eu entrei, assim, meu foco realmente era trabalhar com ensaios mecânicos. Só que com a necessidade realmente de ter, a gente buscar essa acreditação, a gente já começou. Então, eu fui selecionada também, como além de trabalhar na parte técnica, eu também fui selecionada pela parte do sistema da qualidade, para auxiliar, então, essa adequação para a gente conseguir a acreditação. Então, querendo ou não, eu já com a vivência na 17, faz mais ou menos 10 anos, comecei novinha lá quando estava na faculdade. E o legal foi que eu acompanhei desde a primeira acreditação a fazer. A gente fez. Eu, na verdade, acho que no total foram 3 acreditações: a primeira acreditação e depois as inovações. Então, é bem legal. E dentro desses 10 anos, eu trabalhei em diferentes grupos dentro do laboratório. Então, eu tive a vivência do processo de acreditação para diferentes tipos de ensaios. Isso ajudou bastante, sim. A gente muda. Cada ensaio tem suas peculiaridades e acaba mudando muito como na parte de requisitos técnicos, como a gente tem que se adequar aos requisitos da norma. Eu trabalhei como professora no, na Universidade Metodista de Porto Alegre. Eu dava aula para arquitetura e para engenharia civil de produção. E eu sou aluna de doutorado atualmente. Eu saí lá da UFRGS, eu acabei migrando para o Rio de Janeiro. Agora eu sou aluna de doutorado no programa de Engenharia Metalúrgica de Materiais da UFRJ. Já faz um aninho aqui que eu tô aqui no Rio, tô gostando, mas sinto falta do meu sul também. Mas é um pouquinho isso, essa é a minha história, gente. Bom, o programa então que a gente vai falar, vou dar um geralzão do que a gente vai falar então nesses 2 dias. A gente vai então fazer falar um pouquinho das considerações gerais, a gente vai falar um pouquinho da gestão da qualidade de laboratórios, um pouquinho de terminologias relacionadas, então, com gestão de qualidade. A gente vai falar um breve histórico, assim, já que é legal que eu sei, já que vocês têm muita gente que é a primeira experiência enorme, então a gente vai falar um pouquinho sobre a história, como ela surgiu e por que agora ela é tão importante para os laboratórios de ensaio e calibração. A gente vai falar um pouquinho, que nem eu falei, como esse ano é o ano-chave, para os laboratórios agora não tem mais opção, eles vão ser, sempre que eles pedirem acreditação, vai ser na versão de 2017, não vai ser mais a versão de 2005. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de transição e depois a gente vai começar então a falar dos requisitos da norma por site, a gente vai entrar na norma. Bom, agora eu quero um pouquinho, como eu falei, é muito importante saber de onde vocês vêm, qual é a vivência de vocês, porque eu vou pedir que vocês falem bastante durante o curso, porque é legal que a gente vai, pra gente tentar, a gente pega um item e tenta ver como é que ele se aplicaria na realidade de cada um de vocês. Então, se vocês quiserem, a gente pode começar, a Silvia, na minha telinha aqui, a Silvia está primeiro. Então, Silvia, se tu puder um pouquinho falar sobre falar a tua empresa, a tua formação e a tua experiência com a norma para a gente, só para a gente já começar até a se enturmar um pouquinho aqui na turma, por favor.
Então tá, bom dia a todos, meu nome é Silvia, né? É Silvia Helena de Araújo Nicolai, eu sou da Fundacentro, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. A minha formação é química, eu fiz mestrado, doutorado em química analítica. E assim, eu trabalho no nosso serviço, a gente faz ensaios em equipamentos de proteção respiratória. Então, agora a gente tem que certificar o laboratório, acreditar o laboratório pelo Inmetro. Então, é por isso que eu estou fazendo o curso. Em relação à norma, eu cheguei a dar uma olhada, mas eu não me aprofundei na norma.
Mas é legal, eu falo, eu gosto de pessoa que já tem experiência, mas os novatos também são super legais. É o efeito da norma nas pessoas que não tinham conhecimento sobre ela, isso é legal. Bom, prazer, Silvia. E agora, então, a gente vai para Fernanda.
Olá, bom dia. Bom, sou Fernanda, eu trabalho junto com a Silvia na Fundacentro, no mesmo setor, somos colegas, junto com a Marta também, que vai se apresentar daqui a pouco.
É legal, gente.
Os três fizemos uma panela aqui. Também sou química, trabalho no laboratório como técnica. A gente está buscando agora a acreditação da Fundacentro junto ao Inmetro para fazer os ensaios nos equipamentos de proteção respiratória, então não temos muita experiência, somos novatos, a gente está começando a estudar agora.
Perfeito, então Marta, já que a gente vai falar do grupinho, o grupinho tá na ordenzinha certinha aqui na minha tela.
O meu nome é Marta, eu também trabalho junto com a Silvia, a Fernanda, minha formação é técnica mecânica, né? Eu também trabalho junto com o mesmo laboratório delas. Também meu conhecimento com a norma também é tentar aprofundar para ver o que a gente pode estar fazendo para tentar a acreditação.
Perfeito, então, gente. Legal, tem um grupinho que é legal, que é até na hora de discussão de riscos, todos vocês juntos, dá para fazer um aprofundamento dentro da realidade de vocês. Muito legal. Marcelo? Marcelo, tá me ouvindo? Arthur?
Bom dia.
É o Arthur ou o Marcelo? Perdão.
Isso, é o Arthur.
Arthur, tudo bom? Prazer. Arthur, pode se apresentar
para a
gente, por favor?
Eu sou o Arthur, eu trabalho na empresa Testo do Brasil. Somos uma empresa alemã de instrumentos de medição.
Legal.
A gente é subsidiária aqui no Brasil, é localizada em Campinas. Eu já trabalho no laboratório de calibração há 3 anos e meio, e meu intuito com a norma é migrar mais para a parte da qualidade, porque a gente que trabalha mais exatamente na parte técnica de serviço de calibração, a gente tem a vivência com a norma, mas não aplica ela. Isso fica mais voltada a quem é o pessoal da gerência da qualidade. Então, é mais para a gente se migrar mais nessa parte de aplicação.
Legal. Vocês vão ver que, tipo, querendo ou não, a parte técnica da qualidade, a gente costuma separar muito elas, assim, a gente tem essa tendência de ter essa cisão, mas elas andam juntos. E é bem legal que você tenha...
Sim.
uma parte técnica esteja buscando se entregar, assim, entregar. Meu Deus, tá, a língua aprendeu, gente. A integração com a parte da qualidade. Então, Gabriel? Gente, eu não consigo ver a parte das mensagens, se alguém mandou. Bom, Gabriel? Eu vou chamar ele aqui na mensagem. Ele chegou a responder para a gente no bate-papo. Bom, eu vou dar sequência, mas depois quando o Gabriel retornar aqui, a gente... Ah, perdão. Não está saindo o áudio. Perdão, deixa eu ver. Então... Mas, assim, ó, o Gabriel ele falou que está com problema de áudio, gente. Então, a gente só vou pedir para ele falar um pouquinho aqui, só se dizer a forma, se ele tem... O Gabriel está ouvindo, pelo menos. Se o Gabriel só nos falar se ele tem vivência ou não, está tranquilo. Ah, ele trabalha com o Arthur. Perfeito. Então, a gente já sabe, então, o...
O Gabriel e o Marcelo trabalham comigo, os dois.
Ah, perfeito. Então, a gente já sabe o contexto deles. Eles também são da parte técnica, Arthur.
Sim, eles trabalham... O laboratório é constituído... Por mim e por mais os dois.
Ah, perfeito. Então, já sabemos. É legal. Então, a gente tem praticamente dois tipos. A gente tem a parte de calibração e a parte de segurança de trabalho. Legal. A gente vai ter tanto de ensaios quanto de calibração. A gente vai acabar pegando os dois tipos, as duas abrangências. A gente vai ver que a norma também agora abrange a parte de amostragem. Mas a gente conseguiu pegar quase toda a norma. É legal ter essas duas visões, tanto de ensaio quanto de calibração. Então, perfeito, gente. Então, só vamos falar um pouquinho do objetivo. Como eu falei ali no início, a gente vai, então, eu vou apresentar para vocês e discutir, então, os requisitos da norma, de 17025, então, e procurando maneiras claras e objetivas de atendê-los. Isso que é legal, saber a formação de vocês, a gente pode tentar até direcionar tanto para a parte de ensaios quanto para a parte de calibração na realidade de cada um de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho. É legal como tem muita gente que está nova nessa parte de qualidade, na parte da 17025. A gente vai só esclarecer algumas dúvidas que geralmente vem quando a gente começa a ler a norma, porque vai ter muita terminologia que a gente vai, às vezes, pode até se confundir. E uma das grandes confusões que o pessoal faz é em relação qual a diferença entre uma acreditação e uma certificação. O que é ser reconhecido. Então, assim, a gente pode até dizer que elas seguem uma... A gente tem uma ordem de grandeza, assim. A gente pode dizer que, inicialmente, logo que o laboratório começa a buscar padronização e com determinadas normas, a gente pode dizer que a gente pode começar, então, o passo inicial seria o reconhecimento. E o reconhecimento, quem faz são as redes metrológicas. Cada estado vai ter os seus redes metrológicas, tem a rede metrológica do Rio Grande do Sul, rede metrológica de São Paulo e assim por diante. Então, o que essas redes metrológicas elas podem, qual a função delas quando a gente pede o reconhecimento? Elas vão reconhecer formalmente a competência técnica desse laboratório, tanto o laboratório de ensaios e calibração, com a norma de 17025. Ela não certifica, elas não certificam e elas não acreditam, elas só reconhecem formalmente que esse laboratório ele já tem competência técnica em relação, ele segue a parte dos requisitos técnicos da norma 17025. A certificação, gente, ela é, porque é aí que eu acho que mora a maior dúvida do pessoal, a maior confusão. Eu estou buscando a certificação, estou buscando a acreditação, o que eu busco quando eu chego lá no Inmetro, na CEGEC, e peço para fazer uma auditoria da 17025. Bom, certificação, gente, certificação ela está mais voltada para quando um laboratório ou uma empresa ela busca evidenciar conformidade, tanto de produtos, serviços e processos, em relação a uma norma, aos requisitos de uma norma técnica. Ou seja, ela só quer buscar que ela está conforme aqueles requisitos em relação a uma determinada norma. Então, tipo, o que é uma certificação? A gente pode buscar uma certificação 9001, que o que seria a 9001? A 9001, ela certifica a qualidade de um processo. Então, as empresas, assim, a gente vê que tem muita empresa que logo que... eu falo, tem até nos muros, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente vê, sempre que ela é certificada 9001, ela deixa bem claro ali, certificada de 9001 desde... Então, eles fazem bastante propaganda das empresas que são certificadas a 9001. O que é a certificação? Quando eles ganham a certificação da 9001, eles têm eles evidenciam a conformidade do produto, serviço, o processo deles. Só que a 9001, ela está focada no processo, gente. Então, sempre que uma empresa está certificada a 9001, elas garantem que o processo deles é... eles seguem os requisitos de um sistema de gestão da qualidade. Ou seja, muitas vezes as empresas, elas dizem que o produto delas é certificado na 9001. Isso não é correto. A 9001, ela só certifica o processo. Isso quer dizer que o processo deles é padronizado e segue os requisitos técnicos de gestão de qualidade. Em relação, por exemplo, a gente pode dizer o produto deles, podem ter um processo extremamente padronizado, só que a qualidade do produto, a 9001 não fala nada da qualidade. Eles podem ter um produto que é feito num processo padronizado, que segue os requisitos da gestão, só que o produto pode ser de baixa qualidade. Então, a 9001, ela, na verdade, ela só certifica o processo. Isso é uma das grandes... o pessoal confunde muito quando a empresa faz a propaganda 9001, dizendo que, eu sou certificado 9001, né? Que o produto deles tenha, isso não é garantia de qualidade do produto, apenas que o processo deles, sim, ele é padronizado e ele segue um sistema de gestão. E aí vem, então, a acreditação, que é o que a gente busca, 17025, quando a gente busca auditoria pelo IMET, pela CGEC, a gente está buscando a acreditação. O que é acreditação, gente? Acreditação é a atividade pela qual uma instituição ou um órgão competente, ele atesta a competência de organismos de avaliação de conformidade, que a gente chama de OAC, para atender requisitos previamente definidos e realizar suas atividades com confiança. O que isso quer dizer, gente? O que são organizações de avaliação de conformidade? Exemplos que a gente pode citar de organismos de avaliação de conformidade são laboratórios de ensaio, laboratórios de calibração, organismos de inspeção, organismos de certificação. Ou seja, quando a gente busca acreditação via a organização competente, a única no Brasil que pode acreditar o laboratório de ensaio de calibração é a CGEC, é o IMET. Então, nesse caso, quando a gente busca acreditação, quando a gente é acreditado pela CGEC, pelo IMET, ele está atestando que os nossos laboratórios, eles têm competência para atender todos os requisitos da 17025 e que as atividades de laboratório que a gente realiza dentro da nossa organização, da nossa instituição, eles são realizados com confiança, certo? É como a gente disse que a 17025, que é o nosso foco, ela... Perdão, gente, eu tô falando muito rápido, tem que também, se eu falar muito rápido, vocês falam, professora, dá uma desacelerada. A 17025, ela, além de estabelecer um sistema de gestão de qualidade e os requisitos técnicos para laboratórios de calibração e de ensaio, ela promove uma confiança, porque o que acontece? Quando a gente está acreditado na 17025, isso quer dizer que a gente possui requisitos que permitem que a gente demonstre que a gente consegue operar com eficiência e gerar resultados com validade. Então, ele não está só dizendo que a gente faz alguma coisa, por exemplo, nossos ensaios são feitos padronizadamente. Além da gente realizar um ensaio de forma padrão, a gente entrega resultados com resultados válidos. Então, a acreditação, ela é mais completa que seria, ela seria mais completa que a certificação. Porque além de afirmar que a gente é eficiente no nosso processo, ela também, quando a gente tem ela, ela é uma forma da gente demonstrar que além de ter um processo eficiente, os nossos resultados são válidos, certo? Alguma dúvida em relação à diferença entre certificação e acreditação? Tranquilo? Todo mundo, se eu perguntar o que é acreditação, certificação, todo mundo vai saber a diferença? Gente, vocês estão muito quietinhos. Vou seguir aqui, eu vou pressupor que todo mundo entendeu certificação e acreditação. Então, a gente vai falar um pouquinho da história, como é que a gente chegou, então, nessa versão de 17.025 de 2017. Bom, a A primeira parte, a primeira norma que surgiu em relação à padronização de requisitos de atividades laboratórios foi lá em 1978, que foi a ISO, ela publicou o Guia 25. Esse Guia 25, ele era bem, foi o passo inicial, né, gente? Então, dentro desse guia, constavam apenas requisitos técnicos específicos para laboratórios de ensaio. Ele não contemplava laboratórios de calibração. E o objetivo desse Guia 25, então, era padronizar as atividades de ensaio, certo? Então, o primeiro passinho foi lá em 1978, com o Guia 25, e ele só contemplava realmente ensaios de laboratório. O que aconteceu? Eles foram vendo que, na verdade, essa norma, ela não servia só para laboratórios de ensaio, ela também podia ser aplicada para laboratórios de calibração. Então, lá em 82, ela sofreu uma revisão, e nessa revisão, ela acabou colocando dentro do seu escopo laboratórios de calibração. Daí, o que aconteceu? De 82 para 95, foi esse Guia 25, ele ganhou bastante reconhecimento, gente. Principalmente reconhecimento internacional. E os organismos de acreditadores, por exemplo, no nosso caso seria o Inmetro, eles começaram a usar esse Guia 25 como referência para avaliar a competência dos laboratórios. Então, em 95, começou, então, foi um divisor de águas. Por quê? Eles perceberam que, devido à grande abrangência, o grande reconhecimento desse Guia 25 para avaliar a competência dos laboratórios, mesmo com tudo isso, ele era simples, ele não tinha o nível de detalhamento necessário realmente para a gente para conseguir avaliar de forma precisa a competência dos laboratórios. Então, a partir de 1995, eles começaram a fazer uma revisão desse Guia 25, para tentar suprir, então, com todas as necessidades, fazer um maior detalhamento dos requisitos. E em 1999, então, a partir dessa revisão desse Guia 25, surgiu a ISO 17025. Certo? Então, o que aconteceu? Ela surge em 1999 e ela é publicada em 2000. Só que aqui no Brasil, ela só foi publicada em 2001. E o que aconteceu? A gente tem, então, a primeira versão dela em 2001. E em 2005, a gente tem a segunda versão da 17025. De 2001 para 2005, gente, o que acontece? Como a gente falou, a 17025, ela não só especifica requisitos técnicos, mas sim, também ela estabelece que o laboratório tem que ter um sistema de gestão. E sistemas de gestão, a parte do sistema de gestão, ele é praticamente englobado, a norma que faz referência para sistema de gestão é a 9001. E a 9001, em 2000, ela sofreu uma revisão. Então, a única mudança de 2001 para 2005 realmente foi para alinhar a 17025 com a nova versão da ISO 9001. Então, a grande mudança entre a versão de 2001 para a versão de 2005, foi realmente, então, fazer esse alinhamento com a 9001. Todas as alterações que surgiram no processo de sistema de gestão da qualidade foram agregadas à norma de 2005. Agora, a grande diferença entre a versão de 2005 e a versão de 2017, gente, é que, novamente, a norma, a 9001, ela sofreu uma outra revisão. Ela sofreu uma revisão em 2015, então, além de fazer a adequação da norma, novamente, da ISO 17025 para a 9001, a gente vai ver que também teve algumas mudanças de visão, a norma se tornou, a gente fala que ela amadureceu também. Então, não foi só devido à nova revisão na ISO 9001, mas também a gente vai ver que teve um nível de amadurecimento entre a versão de 2005 e a versão de 2017. Bom, já que a gente vai ter, já que teve essa alteração entre 2015 a 2005 a 2017, todos os laboratórios que eram acreditados na norma 17025 de 2005, eles vão ter que ser, a partir desse momento, eles vão ter que, quando eles forem pedirem a reavaliação ao CEGEC, eles vão ter que, então, ser avaliados nessa nova versão. Então, o Inmetro, a CEGECRE, ele fez um normativo, uma política de transição para auxiliar os laboratórios de ensaio e calibração nessa transição do sistema da norma da versão de 2005 para a versão de 2017. Então, esse documento aqui, o NIT DICLA 076, gente, isso aqui a gente encontra lá no site do Inmetro, é de acesso público, ele determina, então, as políticas de transição do CEGECRE para adoção, então, da nova versão da norma, da versão de 2017. E o que, que ele diz ali? Principalmente, os pontos importantes nessa política de transição são principalmente as datas, porque uma coisa é tu pedir, entrar na CEGECRE com a solicitação e tu ser de fato acreditado. Então, muitas vezes tu pediu, imagina, o laboratório estava lá, tipo, em 2016, estava começando, tipo, começou a ter, então, uma vivência com a norma e ia pedir acreditação, só que todo o conhecimento, todos os documentos, todo o seu sistema de gestão estava lá, eles deixaram fechadinho, preparadinho na versão de 2005. Daí, quando eles vão ser acreditados, já a norma de 2017 foi lançada. Então, ia ficar estranho. Poxa, eles recém começaram, eles fizeram toda a adequação para a norma de 2005, só que eles vão ser auditados na 2017. Não é bem assim. O CEGECRE, ele colocou datas estipuladas, tipo, a partir de qual tempo a gente vai auditar ainda, até que data a gente audita na versão de 2005 e a partir de que data a gente vai auditar, então, na versão de 2017. Então, o que é importante aqui, gente? Foi lançada a norma dia 30 de novembro de 2017, a versão nova dessa norma, da 17.025. E eles deram um prazo de 3 anos para adequação dos laboratórios de ensaio e calibração a essa nova versão. Ou seja, o limite dos laboratórios para adequação, para fazer a transição de uma versão para outra, então, a gente está bem próximo, nesse mês, né, gente? É dia 30 de novembro de 2020. Então, esse seria o prazo limite para os laboratórios fazerem, então, a transição dos sistemas da versão de 2005 para 2017. Ou seja, após esse prazo, após essa data, gente, todas as acreditações que eram na versão de 2005, elas não vão ser mais válidas. Ou seja, os laboratórios que eram acreditados, que tinham o selinho da acreditação do Inmetro, que foram acreditados na versão de 2005 e não buscaram a reavaliação na versão de 2017, eles não são mais, essas acreditações não são mais válidas. A partir dessa data, se o laboratório ainda não pediu a reavaliação, ele vai ter que pedir a reavaliação já na versão de 2017 para poder, então, continuar tendo a sua acreditação na 17.025. Foi a partir do ano retrasado, a partir de maio de 2018, que as avaliações, tanto as avaliações iniciais, as de extensão de scope e as reavaliações, começaram então a ser feitas na nova versão. Como elas começaram a ser feitas na nova versão em 2018, a gente vai ver que quando a gente é avaliado, o auditor vai no nosso laboratório, ele vai fazer a auditoria e ele vai dar um relatório dessa auditoria. Então, a gente tem, no momento que a gente recebe esse relatório, muitas vezes a gente pode ter trabalhos, né, durante a auditoria, o auditor pode verificar não conformidades. Então, a gente tem, a partir do recebimento do relatório, a gente tem um prazo para fazer a adequação, para conseguir, então, avaliar essas não conformidades, gerar planos de ações e adequação do nosso sistema, então, para que a gente consiga eliminar essas não conformidades. Como foi feita essa transição da versão da norma de 2005 para 2018, com a adequação para as ações corretivas, que seriam só 60 dias. Ou seja, bem no início, quando ele começou, então, a fazer as avaliações da nova versão, como ele entendia, o próprio CEGEC entende que fazer a adequação, fazer a mudança do sistema de 2005 para 2017, os laboratórios estavam começando a fazer essa adequação, eles davam um prazo maior para fazer essas ações corretivas. Conforme o tempo, a norma vai se estabelecendo, ela vai ganhando vivência dentro dos laboratórios, esse prazo, então, vai cada vez ficando mais curto até que fica o prazo padrão. E, a partir de janeiro do ano passado, todos os certificados, eles são emitidos, todos os certificados de acreditação na 17.025 começaram, então, a ser na norma, na versão de 2017. Meu laboratório, o LAMEF, ele foi auditado no ano passado, gente. E no ano passado a gente já foi, então, a gente sofreu a auditoria na nova versão da 2017, e a gente passou o ano de 2018 inteiro tentando fazer, então, a adequação, fazendo essa transição para se preparar para a auditoria em 2019, e graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu manter todos os nossos ensaios foram aprovados, a gente conseguiu ter a gente pediu a nossa reavaliação e deu tudo certo nessa nova versão de 2017. Então, esses são os prazos que o CGEC deu para os laboratórios que já eram acreditados ou que buscavam acreditação começar, então, a entrar na nova realidade da norma de 2017. Gente, alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Tranquilo?
Por enquanto.
Então, tá bom, vou continuar. Certo? Essa parte, mais querendo ou não, é mais explicação, a gente vai falar, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar dos requisitos, mas é que é bom para vocês entenderem, principalmente nessa política de transição. O bom é que vocês estão começando, então toda essa, eu falo, o grande problema, quando a gente já está, tipo, imagina, o meu laboratório, ele estava desde 2007, a gente começou em 2007 a fazer a buscar acreditação na norma 17.025. Então, a gente tinha muito tempo de bagagem na versão de 2005. E eu falo, ninguém gosta de mudar. Eu não sei, ninguém é uma... Tô generalizando, mas, de forma geral, a gente não gosta de mudanças. Ainda mais quando a gente está falando de normas. E a gente vai ver que na versão 2005 para 2017, mudou bastante, assim. Não mudou bastante os requisitos, gente, mas mudou bastante a visão. Então, no início, quando a gente pega aquela norma nova e lê, a gente, meu Deus, vai dar problema. Como é que eu vou conseguir alterar todos os meus documentos? Tudo que eu fiz até agora estava tudo bonitinho, adequado para 2005. Agora eu vou ter que mudar tudo para a versão de 2017. Então, essas datas, esses prazos eram muito importantes para até para o laboratório assimilar essa mudança e fazer a sua programação para conseguir, então, manter a sua acreditação. Bom, aqui é a principal mudança, a gente já vê ali, aqui realmente as normas mudaram bastante, né? Eu falei para você, o susto principal, quando a gente pegou a nova versão, gente, foi ver que a primeira versão de 2005, vocês veem ali, ela tinha só 5 itens, e em termos de requisitos mesmo que o laboratório deveria seguir, eram os requisitos da direção, que a gente falava que eram os requisitos de sistema de gestão, e os requisitos técnicos, a gente tinha só 2 itens de requisitos. E, de repente, quando a gente pega a norma de 2017, olha ali quantos, em vez de 5 itens, a gente acabou tendo 8 itens. Então, aí já é o primeiro susto. A gente falou, gente, mais requisitos, mais coisas. A gente vai ter que correr atrás, fazer mais adequação, ver documentação. Só que não é bem assim, gente. A gente vai ver que, na verdade, pode parecer que são mais requisitos, mas nessa transição da 2005 para 2017, na verdade, a gente teve um desmembramento dos requisitos da direção e os requisitos técnicos. Por quê? A primeira parte, a grande mudança para 2017 foi que o foco, a gente vai ver que a abordagem da norma 2017, ela está mais no processo, em termos de, ela vê o laboratório, as atividades do laboratório de forma em processo, assim, ela segue uma cronologia, ela segue uma ordem, ela vai ver que, tipo, o item anterior, os requisitos gerais, a gente vai ter os requisitos de estrutura, de recursos, processo e gestão, então é um processo, a gente precisa definir lá os requisitos de estrutura e recurso, para poder, então, fazer os nossos ensaios, requisitos de processo. Uma vez que a gente tenha recurso, a gente garanta recurso, estrutura, e a gente tenha nosso processo bem definido, a gente começa, então, a ver os requisitos de gestão para fazer isso tudo funcionar. Então, na verdade, a norma 2017, ela vai adotar uma abordagem mais de processo e ela vai ter, então, uma grande ênfase na competência técnica, gente. Então, na verdade, a gente não ganhou mais requisitos. eles só foram divididos de forma mais, mais fluida. A gente vê que a norma agora, quando a gente lê, tem uma certa sequência lógica esses itens. Antigamente ele era bem separado, a gente tinha, ah, isso aqui são requisitos de direção, de gestão, isso aqui é requisito técnico. Mas na verdade a gente vê que não é bem isso. A gente sabe que, querendo ou não, a gente vai ter sempre, quando a gente fala, por exemplo, em requisitos de gestão, a gente tem que, por exemplo, nossos fornecedores, a gente tem que saber avaliar os nossos fornecedores, a gente tem que ter listas de fornecedores aprovados. Só que vocês concordam que vão ser esses fornecedores que vão fornecer os insumos para a gente realizar nossos ensaios? E os insumos não fazem parte, então a qualidade dos insumos fazem parte dos requisitos técnicos. Então, por isso que a gente vê que, na verdade, a gente não pode dividir literalmente a gestão e técnicos. Na verdade, o que eles fizeram? Eles deixaram a forma de processo. Primeiro, eu vou ter os requisitos gerais, de forma a estruturação do laboratório. Daí eu vou dizer ali, vou ter um requisito só de recursos, que vai lidar então com os recursos que eu preciso para conseguir realizar as minhas atividades de ensaio de forma competente e a produzir resultados válidos. E eu vou ter então, depois que eu defino a minha estrutura e meu recurso, eu vou definir então literalmente o meu processo, meu ensaio, ele é visto como um processo, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, gente, só para deixar... Ops, pulou um. Perfeito. Então, o que acontece? Antigamente, como eu falei, a gente tinha, quando o auditor ele chega no laboratório para fazer auditoria na versão de 2007 dessa norma, ele vai ter, a gente continua tendo os focos de avaliação de sistema e da avaliação técnica, só que agora eles foram desmembrados, que nem eu falei para vocês. Então, quando a gente fala de avaliação de sistema, eles vão estar focados, então, nos requisitos 4, no 5 e no 8, que seriam os requisitos gerais, os requisitos de estrutura e os requisitos de gestão. E quando eles forem avaliar a parte técnica das nossas atividades de laboratório, eles vão estar, então, tendo um foco nos requisitos 6, que seriam os requisitos de recurso, e no item 7, que seriam os requisitos de preço. Bom, a norma de 2020, ela ficou vigente por 12 anos. Ela foi implementação e operação dos laboratórios de ensaio e calibração. Então, quando veio a versão de 2017, o próprio Metro se deu conta que isso poderia gerar muitas dúvidas para os laboratórios que já eram acreditados na versão de 2005 ou a mesmo os laboratórios que começassem a buscar, então, a avaliação, a acreditação na norma 2017. Então, o CEGEC, ele criou um documento orientativo, gente, que seria o DOC CEGEC 087, que é, o nome dele é Orientações Gerais sobre Requisitos da norma 17.025 na versão de 2017. Essa normativa, esse documento orientativo, ele é muito bom, porque vocês vão ver que quando um laboratório ele busca acreditação na ISO 17.025, o único organismo que pode dar essa acreditação é o Inmetro. E a parte do Inmetro responsável por essa acreditação é o CEGEC. Então, além de atender os requisitos da norma 17.025, a gente também é obrigado a atender as normas, as exigências técnicas do CEGEC, do Inmetro. Então, muitas vezes, se a gente pega a norma, quero ser acreditado na 17.025, vou ler todos os itens aqui da minha norma. E vou lá fazendo um check com tudo que eu estou fazendo direitinho. O auditor, quando ele chega para fazer auditoria na gente, ele não chega só com a norma, ele chega com esse documento orientativo. Porque esse documento até tem aqui, depois eu vou mostrar ali para vocês como buscar na internet, mas ele tem esse formatinho aqui, gente. E esse documento, ele é muito bom, porque vocês vão ver que, às vezes, o auditor, ele nem vai estar com a norma na mão. Ele vai estar mais com esse documentinho aqui. Porque esse documento, ele é bom tanto para o auditor quanto para o laboratório que vai ser auditado. Porque a cada item de norma, ele tem uma observação. Ele diz o que deve ser olhado com mais detalhes, o que o laboratório, quais são os, por exemplo, os formulários, os registros que o auditor vai pedir, por exemplo, eu tenho um item lá Ah, pessoal, então aqui diz que eu tenho que registrar competência técnica para todas as funções no laboratório. Então aqui no CEGEC, no item 6.2 pessoal, ele vai dizer, deve ser evidenciado os registros da competência técnica do pessoal do laboratório. Então um auditor, ele vai chegar e realmente ele vai acompanhar, isso aqui é tipo uma instrução, é para o auditor não se perder. Só que ele também ajuda o laboratório a se adequar à norma e às normativas do CEGEC. Então, isso aqui é muito bom. Isso aqui é a primeira auditoria, eu ainda era bolsista. Daí eu achava estranho, porque eu não entendia que documento era esse, que ele ficava sempre no lado. Eu estava com a norma aqui na mão, embaixo do braço, para ser editada, e o auditor chegou com esse documento. E a primeira grande dúvida que surgiu é que muitas vezes a norma, eu li a norma e ela me dizia uma coisa, tipo, eu tinha a interpretação dessa norma. Só que quando o auditor ele ia falar sobre esse requisito, tinha um detalhe a mais que o CEGEC exigia, que não estava ali. A norma, ela é uma orientação, certo? O Inmetro, o CEGEC, ele usa ela como referência. Só que pode ter coisas na realidade do Inmetro no Brasil que sejam específicas. Então, ele pode ter algumas especificidades do CEGEC que a gente também tem que atender. Então, é bom, gente. A norma não é o único documento que a gente tem que estar ali na ponta da língua. Esse documento aqui, o CEGEC 087, também é super importante e ele ajuda muito. Ele ajudou bastante na parte da adequação para essa nova versão. Bom, eu vou falar um pouquinho das mudanças. Eu sei que, pessoal, querendo ou não, vocês estão começando na vivência com 2017, apesar que o Arthur, vocês já são certificados, né, Arthur? Vocês já são acreditados em 17, só que você quer buscar mais, você quer conhecer mais essa parte da qualidade, certo? Mas o laboratório de você já é acreditado. Então, talvez algumas coisas você vai notar dentro da mudança no sistema de gestão do laboratório de vocês, essas pequenas alterações que foram necessárias para fazer a adequação na norma de 2017. Então, que nem eu falei para vocês, gente, a norma agora ela vê os ensaios de calibração e os laboratórios de ensaio de calibração, eles não vêm mais tipo como uma atividade simples. O sistema não é só um ensaio mecânico. Eles não vêm, vou lá, coloco a peça, vou fazer um ensaio de tração, tracionei e ponto. Eles vêm mais esse ensaio como um processo. Esse processo, primeiro, ele precisa. Eu tenho que ter o recebimento da amostra, eu tenho que ter adequação, preparação dessa. Ela vê como um ensaio, como um processo, gente, que ele vai exigir as diversas etapas do início ao final. Então, ela tem uma visão mesmo de processo. E a grande mudança, e que gerou muita dúvida nessa nova norma, é a abordagem de gestão de riscos. Então, a gente vai ver que isso é uma novidade bem legal, é bem interessante, porque ela é interessante porque ela ajuda o laboratório a perceber coisas que a gente não via. Tipo, uma grande vantagem dessa abordagem de gestão de riscos é que a gente vai ver tanto oportunidades de melhoria, a gente vai ver oportunidades de ganhar maior espaço no mercado. É bem legal a parte de gestão de riscos. A gente vai ver ali que ela é bem interessante para o laboratório. A gente vai ter, então, identificação através da abordagem de gestão de risco, a gente vai conseguir, então, identificar as oportunidades externas, ou seja, onde é que a gente pode ganhar, onde é que o laboratório ele vai poder ganhar um espaço maior no mercado. Uma parte muito legal dessa mudança, vocês têm sorte, gente, o pessoal que começou na 2017 tem muita sorte, porque antigamente, a versão de 2005, ela exigia da pessoa, do laboratório, muitos procedimentos e muitos documentos, muitos registros. E a gente vai ver que a nova versão de 2017, ela pega mais leve em relação a isso. Mas aí, o que aconteceu? Quando a norma de 17.025 foi lançada, os laboratórios não estavam acostumados, lembra? A gente só tinha o guia 25, e esse guia, ele era, de modo geral, simples. E quando foi lançada a 17.025, foi um divisor de águas. Então, o que, que era a visão do pessoal que lançou da ISO, quando lançou a 17.025? Bom, é novo, certo? O pessoal não está acostumado. Então, além, eu vou dizer, que nem criança. Quando a gente é criança, a mãe vai lá e diz tudo que a gente tem que fazer tintim por tintim. Ela dá todas as orientações, nos diz tudo como a gente deve fazer, passo a passo. Então, foi isso que a Norma fez. Quando ela lançou em 2005, ela era muito assim, ela dizia como a gente devia fazer. Ela dizia não só o que a gente deveria, mas a forma como a gente deveria fazer para conseguir, então, satisfazer determinado requisito. Depois de 12 anos, em 2017, a ISO, ela decidiu, ok, já fazem 12 anos que essa norma já está ali no público, já está aberto, o pessoal já tem 12 anos de vivência, gente. Então, nesses 12 anos, a ISO, ela pressupõe-se que o laboratório aprendeu, né? Depois de 12 anos fazendo, ele teoricamente aprendeu através de simulação e experiências ao longo dos anos. Então, na nova versão, ela não é tão prescritiva, ela não fica nos falando exatamente, vocês devem fazer assim, 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 assim. Não, ela simplesmente está mais com foco no resultado. Ela diz, não, vocês precisam demonstrar isso. Mas agora, como vocês vão demonstrar isso, vai depender de vocês. É a melhor forma que se adequa à realidade de cada laboratório. Ele dá essa liberdade, gente. Só que toda liberdade a gente é boa, mas também é perigosa, porque quando o laboratório, na norma a gente vai ver, ela diz várias vezes que a gente tem que fazer isso. Só que às vezes, quando a gente nunca fez, que nem, por exemplo, o pessoal que recém está sendo creditado na nova versão, talvez tipo, ok, eu tenho que fazer, mas como vou fazer isso? Daí isso é legal, se vocês ao longo da norma de 2017, vocês tiverem dúvidas em como fazer, o bom é que vocês podem recorrer a 2015, a 2005, que ela é bem mais prescritiva, ela pode dar mais caminhos, ela é mais orientativa, certo? Então, eu falo, é bom a liberdade, mas a liberdade, a gente tem que cuidar, a gente tem que usar ela de forma adequada, a gente tem ela, né, que a gente não tem mais que cumprir com esses requisitos, na verdade, é que a gente vai escolher a forma que melhor se adeque a nós. E outras mudanças, gente. Fornecedores, agora eles não vão ser mais vistos como fornecedores. A gente vai ter mais uma visão de provedores externos. E esses provedores externos, a gente vai ver que eles vão fazer... Que antigamente, a norma de 2005, ela via os fornecedores. Ok, eu preciso de determinados insumos, eu vou ter meus fornecedores. Com a mudança para a visão de provedor externo, a gente vai ter que garantir que esses provedores externos, eles devem ser avaliados, monitorados e reavaliados. Ou seja, não basta eu ter uma lista lá de fornecedores aprovados. Ao longo do tempo, com o passar do tempo que eu vou pedindo, que eu vou consumindo, eu vou comprando insumos desses fornecedores, eu vou ter que fazer a retroalimentação. Eu vou ter que sempre ter, então, além de avaliar eles inicialmente para, ok, ele tem todas as especificações que eu preciso, vou comprar dele. Só que, se eu continuar, eu vou continuar comprando dele ao longo do tempo, eu vou ter que monitorar se ele ainda continua me atendendo às minhas necessidades. E através do monitoramento, eu vou fazendo, então, sempre as reavaliações. Outra parte que é bem interessante e que faz, e foi bom essa mudança, gente. Os requisitos específicos e mais detalhados sobre a validação e incerteza. O pessoal tem muita dúvida em relação à parte de validação e incerteza. Acho que o Arthur e o Gabriel, eles, talvez para o pessoal de calibração, eu acho que está mais no sangue essa parte de validação e incerteza de medição. Mas o pessoal da parte de ensaios mecânicos, ensaios gerais, essa parte ela geralmente gerava muitas dúvidas em relação aos requisitos. E essa nova versão, ela está mais, ela detalha mais, só que ela também exige um pouquinho mais da gente em relação aos nossos... as nossas validações do método e a validação da nossa incerteza de medição. E a nossa norma, como ela tem uma visão de processo, gente, e ela usa a 9001 como referência para a parte do sistema de gestão, ela vai ter um foco bem, a visão dela em relação à parte de pessoas é tipo de gestão de pessoas mesmo, é RH. A gente vai ver que ela vai ter uma visão mais abrangente sobre os requisitos dos nossos colaboradores. Ela vai exigir um pouquinho mais, mas vai ser lógico. Vocês vão ver que faz sentido essa nova visão da norma. Ela funciona, mas ela é focada na gestão dos colaboradores dentro do laboratório. e a reclamação do cliente. Isso aqui é, eu falo, é o item da norma que sempre, ok, a gente vê que ela vai exigir várias coisas, ela exigia vários itenzinhos lá na reclamação do cliente, só que de forma geral era bem simplificado, era como se, tipo, tu dá um cheque, eu tenho uma ficha de avaliação que eu vou mandar para o cliente responde e ponto. Não é mais isso, ela exige que o processo de tratamento da reclamação de um cliente, ele é bem mais complexo. E é isso, principalmente, ele está incluído, porque a gente vai ver que a norma ela vai ter uma grande preocupação com a parte da imparcialidade. E não só da imparcialidade, mas também com a parte de gestão de riscos. E a garantia da qualidade, agora, ela vai ser dividida tanto em interna quanto externa. Isso aqui a gente vai ver como vocês têm uma vivência. Vocês estão começando agora na norma. Vocês vão entender tipo, o que é um ensaio de proficiência, o que são ensaios intralaboratoriais, interlaboratoriais. Mas o pessoal, o Arthur, o Gabriel, eles já devem... Vocês participam bastante. Vocês já têm vivência em ensaios de proficiência, Gabriel e Arthur.
Sim, a gente tem.
Porque antigamente, vocês vão ver, antigamente era muito bom. A gente conseguia fazer com um ensaio, uma participação no ensaio de proficiência, a gente dava um cheque lá na garantia da qualidade dos nossos resultados. Agora não é mais tão simples. Agora a norma ela exige que a gente tenha uma avaliação tanto interna quanto externa. Então, fazer só um ensaio de proficiência não me garante o atendimento ao requisito como um todo, só a parte dele. Então, a gente vai ver que agora ela vai exigir da gente um pouquinho mais de detalhamento e a gente vai ter que ter um esforço um pouco maior, porque agora a gente vai ter que garantir a qualidade interna e a externa. Bom, gente, então vamos começar a falar dos nossos requisitos. Vamos falar, então, da 17.025 na versão de 2017. Eu não falei para vocês antes, gente. São 5 para as 10. Às 10h30 eu vou dar um intervalinho para vocês, 15 minutinhos, né? Se tem um pouco, e a gente volta às 10h30 e segue até o meio-dia. Daí, o meio-dia, a gente tem um intervalo de 1 hora para o almoço e a gente retorna à 1 da tarde, certo? Então, fica uma meia horinha, eu vou dar um intervalinho de 15 minutos para vocês. Bom, gente, o que é o objetivo da 17.025? Ela realmente, que nem eu falei, ela quer promover a confiança na operação dos laboratórios. Ou seja, quando a gente é acreditado no 17.025, que nem eu falei, uma empresa que vai vir no laboratório, vai pedir para eu realizar um ensaio, ela vai ter confiança que o resultado que eu estou entregando para ela, ele é válido. Eu tenho eu além de realizar um ensaio com eficiência, eu ainda vou entregar um resultado válido para essa empresa. Ou seja, além de quando ela promove confiança na operação dos laboratórios, sempre que um laboratório é acreditado na 17.025, ele pode até ser um diferencial em relação aos outros laboratórios quando a empresa quer contratar para fazer determinado serviço. Às vezes, a gente vai ver que muitas vezes agora não é nem um diferencial, às vezes a empresa já exige direto. Quando ela vai fazer uma solicitação de orçamento, ela já pergunta para o laboratório se ele é acreditado ou não na 17.025. Antigamente, eu podia dizer que era mais um diferencial. Agora, é quase que um requisito mínimo para a gente conseguir começar a ter, a gente conseguir na disputa com outro laboratório para realizar determinado serviço. Então, a 17, ela dá essa confiança na nossa operação. Ela diz que a gente vai operar com competência e os nossos resultados ainda são válidos. O laboratório ou a empresa que nos contrata, ela sabe que o resultado que a gente está entregando para ela, ele é válido. Então, como é que ela garante, como é que ela vai fazer essa confiança na operação? Dentro da ação da norma, a gente vai ter requisitos que vão permitir que a gente demonstre que a gente opera com competência e que nós somos capazes, então, de gerar os resultados válidos. E isso vai, o que ele vai exigir da gente? Para a gente conseguir demonstrar que a gente opera com competência e que a gente gera resultados válidos, o laboratório, então, a gente vai ter que planejar e implementar ações para, além de tudo isso, a gente vai ter que planejar e implementar ações de abordagem de riscos e oportunidades. Ou seja, não basta agora a gente só demonstrar que a gente opera com competência e que nossos resultados são válidos. a gente ainda tem que abordar a parte de gestão de riscos e oportunidades. A gente fala que toda norma, ela, como eu falei, o objetivo dela é promover a confiança, mas quando ela chegou em 2017, colocou os requisitos de riscos e oportunidades, essa visão de riscos e oportunidades, ela, além de gerar confiança na operação, ela faz com que os laboratórios eles busquem sempre a melhoria contínua. Porque o que é um sistema de gestão da qualidade? A gente vai padronizar os nossos processos, de modo que a gente vai ter a gente vai produzir um trabalho eficaz, só que a gente sempre vai buscar a melhoria contínua. E querendo ou não, quando a gente aborda os riscos e as oportunidades, esses itens eles facilitam que a gente sempre busque a melhoria contínua das nossas atividades de laboratório. Bom, aqui só um resuminho, a gente já falou isso antes ali na parte das mudanças, mas então a parte principal de tudo que eu falei para vocês em relação a 2005 a 2017, as principais características da norma de 2017 é que então ela vai ter uma abordagem de processo com ênfase na competência técnica, ela é voltada mais no resultado da ação e menos para a forma como esse resultado é alcançado, aquilo que eu falei para vocês. Os requisitos, eles não vão mais dizer como a gente tem que comprovar alguma coisa. Eles só vão dizer que não, o laboratório tem que fazer isso. Agora, como ele vai fazer, depende do laboratório. E ela vai ter, então, essa mentalidade de riscos, sempre que a gente vai, dentro da nossa vivência, das nossas atividades de laboratório, a gente sempre tem que ter em mente os riscos que podem ocasionar algum impacto nos nossos resultados. E, que nem eu falei, os requisitos eles seguem uma ordem lógica de atividades dentro do laboratório. Então, aquela coisa, primeiro a gente tem que ter uma estrutura bem definida. Uma vez que a gente tem uma estrutura bem definida, a gente tem que saber todos os recursos que a gente precisa para realizar as nossas atividades. Uma vez que a gente tem uma estrutura e um recurso bem estabelecido, a gente pode, então, enfim, realizar nossos ensaios. E no final ali a gente vai ter então um sistema de gestão, como a gente faz a gestão de tudo isso, da nossa estrutura, dos nossos recursos e dos nossos processos, das nossas atividades de ensaio. Bom, vou falar um pouquinho dos itens que a norma tem. Pessoal, todo mundo conseguiu baixar a norma lá no ambiente virtual? Lá no material tem a versão da norma de 2017, todo mundo tem ela? Todo mundo conseguiu acessar?
Sim, eu acessei por outro meio, mas eu já tinha ela.
Perfeito. Então, isso é legal, porque ali, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ficar com a norminha ali no lado, vocês vão ver que a gente vai, na verdade, no material da aula, a gente vai abordar item a item. Mas é legal para vocês terem já uma ambientação com uma familiaridade com essa norma. Bom, a norma vai ter um sumáriozinho, onde vai falar a parte do prefácio, nacional, o escopo, uma introdução, e por fim a gente vai começar com os itens. A gente vai ter o escopo, referências normativas, termos e definições, e por fim os nossos requisitos realmente, que são os mais importantes, os gerais de estrutura, recurso, processo, e o nosso sistema de gestão. Os anexos, gente, o anexo L fala bastante sobre rastreabilidade metrológica. Isso aqui a gente vai ver que durante os requisitos que a gente vai da norma, vão ter duas situações onde a norma exige que o laboratório consiga demonstrar rastreabilidade metrológica. Então, nesse anexo, ele dá algumas opções, algumas formas de demonstrar essa rastreabilidade metrológica. E no anexo B, tem opções do sistema de gestão. A gente vai ver que a norma ela vai dar duas opções, a opção A e a opção B. Como a norma, a parte do sistema de gestão é baseado na ISO 9001, um laboratório que ele já é, ou ele faz parte de uma organização que já seja certificado pela 9001, ele pode usar a opção B, que seja, ela é literalmente, ela dá laboratórios que já atendem, já são certificados pela 9001, eles já atendem os requisitos 8 na versão B. Mas, para quem não tem essa certificação, não tem essa vivência na 9001, o requisito 8, ele vai ter a opção A, que ele vai ter todos os requisitos que o laboratório vai ter que atender, em termos de gestão da qualidade. Bom, como essas três palavrinhas a gente vai ver bastante, gente. A gente vai ter essas as formas verbais deve, convém e pode. Por que a gente é bom a gente definir isso logo agora no início? Porque a norma, ela não tem só exigências, só deveres que a gente deve ter. Ela também, às vezes, ela indica possibilidades e ela dá algumas sugestões, certo? Então, nem todo requisito, ele é mandatório. Só que como é que a gente consegue diferenciar isso ao longo da norma em cada requisito? Sempre que a norma fala deve, indica um requisito. Ou seja, a gente tem que fazer, o laboratório tem que cumprir com isso, certo? Não tem opção de, não, mas é que aqui não é bem assim. Não, o laboratório, sempre que a norma exigir que deve, o laboratório deve se adequar àquele requisito. Quando a norma falar convém, ela está recomendando. Ou seja, isso a gente tem que cuidar, tá? Porque eu falo, às vezes quando a gente pega a norma, a gente está, você é auditado, vou pegar todos os meus documentos, tudo. Daí está lá na norma, convém que o laboratório faça tal, tal, tal coisa. Bom, convém, né? Tá dando uma recomendação. A recomendação eu posso ou não posso aceitar. Só que esse critério de posso ou não posso aceitar, ele tem que ser baseado numa certa reflexão. Ou seja, ok, eu posso, convém, assim, indica uma recomendação. Para eu dizer que é, para eu chegar, quando o auditor chegar e me exigir alguma, querer verificar alguma recomendação que foi dada pela norma, para eu dizer que eu não me convinha essa recomendação, que não fazia parte do meu, não fazia parte da minha realidade, eu tenho que ter uma resposta para o auditor. Eu não posso dizer simplesmente, não, eu decidi não fazer, porque era uma sugestão, uma recomendação da norma. Não é assim, gente. Para eu não seguir essa recomendação, teoricamente, eu tenho que ter baseado essa decisão numa análise crítica lá dessa recomendação, se ela é pertinente ou não, e se eu optar por não seguir ela, eu tenho que ter uma resposta para dar para o auditor. Eu tenho que dizer, não, assim, foi feita uma análise crítica e realmente essa recomendação não se aplica à minha realidade por tal, tal, tal motivo. O auditor, ele vai exigir isso da gente. A gente não pode dizer simplesmente assim, aqui, ó, a gente vai lá para o auditor, eu não segui isso, não tenho esse registro, não tenho esse documento, esse procedimento, porque era uma recomendação, não era um dever da norma. Da auditora, ok, mas por quê? E a gente tem que ter na ponta da língua a resposta certinha para mostrar para o auditor que a gente teve essa preocupação, essa reflexão em relação às recomendações, certo, gente? Isso aqui é passível de não conformidade, quando a gente simplesmente decide, não quero fazer. Não é isso. A gente tem que ter uma análise. Vocês concordam que isso aqui pode, posso até dizer que é uma análise de risco? Quando eu determino o risco de eu não seguir uma recomendação, é o auditor chegar aqui e me exigir isso, e eu não ter feito nenhuma reflexão sobre isso, eu não ter nada para provar, para mostrar para ele. Então, é isso que é legal da nova versão da norma, que ela existe essa abordagem de risco. O risco é eu receber uma não conformidade. Por isso, antes de dizer que eu não vou seguir isso, eu vou refletir, vou fazer uma análise crítica, e se o auditor me perguntar, eu vou falar. E isso vai, uma vez que eu fiz essa análise crítica, eu já minimizei a possibilidade de receber uma não conformidade, certo? E sempre que o laboratório, sempre que a norma falar nos requisitos pode, ele vai indicar uma permissão, possibilidade ou uma capacidade. Ao longo, quando a gente for lendo os requisitos, a gente vai ver as diferenças, como cada uma dessas formas verbais elas vão se aplicar dentro do nosso cotidiano. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar com os nossos requisitos e vamos conhecer essa norma. Bom, o primeiro item lá da nossa norma era os termos e definições, gente. Essa parte da norma, ela é baseada... Todos esses termos e definições, eles são baseados nessas duas outras normas. Na ISO Guia 99 e na ISO 17000. Então, aqui a gente consegue ver todos os termos e definições, eles vêm dessas duas normas. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso recorrer a essas duas norminhas aqui para ter alguma, para tentar um esclarecimento mais aprofundado. Também tem o VIN, que é um outro documento, que é um internacional de nomenclaturas para a parte de laboratórios de calibração e ensaio. Bom, Vamos começar, então, aqui, gente, ela começa, nos termos e definições, ela define alguns termos muito importantes que vão ser abordados em cada item. A gente vai falar de alguns agora no início, só que a gente vai ver que vai ter alguns itens que eu vou deixar para a gente falar de novo, para a gente falar com mais aprofundamento, quando a gente realmente chegar no requisito que exige que aborda essa definição, certo? Então, eu vou falar, assim, de modo geral de alguns, mas algum deles eu vou deixar para a gente abordar lá no futuro. Imparcialidade, reclamação, comparação interlaboratorial, comparação intralaboratorial, ensaio de proficiência, esses aqui a gente vai falar lá nos itens onde forem exigidos cada um desses itens, certo? Então, isso aqui eu vou deixar mais para o futuro para a gente esclarecer direitinho. Mas, ó, o item 3.6, ele fala de laboratório. O que, que é a definição de laboratório para a norma, gente? É uma organização que ela vai realizar um ou mais das seguintes atividades, ou seja, um laboratório é uma organização que realiza ensaios, calibração e amostragem associada com ensaio ou calibração subsequente. Antigamente, gente, a grande diferença é que antigamente o ensaio contemplava mais ensaio e calibração. Agora, uma atividade de laboratório, ela também inclui a amostragem. Só que a amostragem é uma amostragem que ela vai estar associada a uma realização de um ensaio ou de uma calibração subsequente, certo? E a gente vai falar assim, sempre que a gente tiver nos requisitos a expressão atividade de laboratório, a atividade de laboratório nos requisitos, eles podem fazer referência, então, a ensaios que o laboratório realiza, a calibrações ou a amostragem. Então, todos os requisitos que forem associados às atividades de laboratório, eles vão estar fazendo referência aos ensaios que a gente realiza, às calibrações que a gente realiza e às amostragens. Então, durante a análise da norma, a gente não vai ver, o ensaio deve, a calibração deve, não. A norma sempre fala, as atividades de ensaio devem ser realizadas em condições ambientais adequadas, ok? Todo mundo entendeu essa parte? A norma, a gente não vai ver na norma ensaio, calibração e amostragem. A gente vai ver sempre ela falando de atividades de laboratório. Bom, regra de decisão, gente. Isso é novo, tá? Ela não abordava essa parte de regra de decisão na versão antiga. E o que é uma regra de decisão? É a regra que vai descrever como a incerteza de medição ela é considerada quando no relatório o laboratório declara conformidade com um requisito específico. Esse requisito específico pode ser uma norma, um documento normativo que a empresa chega, ele pede, realiza determinado ensaio tendo como base essa norma. E se nessa norma ela tiver, aprovado, reprovado, ou o item, o determinado, por exemplo, essa célula de carga, ela se enquadra na classe A, na classe B, 051. Então, sempre que a gente tiver, sempre que o cliente exigir uma declaração de conformidade, a regra de decisão, gente, ela é como a gente vai adicionar, como a gente vai descrever, ela vai dizer, se eu devo, antes de fazer a minha declaração, se eu insiro ou não insiro, ou como eu devo inserir a incerteza de medição, certo? Porque, de forma geral, a gente é obrigado, a norma nos exige, a gente fazer a verificação, a validação da nossa incerteza de medição. Só que não necessariamente se o cliente exigir, a gente põe lá no relatório a incerteza de medição, mas a gente também pode não colocar, mas a gente tem que ter registrado que a gente verificou, a gente validou essa incerteza de medição. Só que essa incerteza de medição, sempre que o cliente exigir que a gente tome, que a gente declare uma conformidade com determinado item, ela tem que ser inserida, ela tem que estar presente no nosso relatório. Eu não posso dizer que determinado item está conforme, foi aceito, foi aprovado ou reprovado, se eu não tiver no meu relatório a incerteza de medição levada em consideração, certo? Então, a regra de decisão ela vai me dizer se o cliente ele quer que eu coloque ou não coloque a incerteza de medição dentro da declaração. Vamos lá, o que é uma verificação, gente? Isso aí é importante porque a gente vai falar bastante, a norma vai exigir bastante, o laboratório deve verificar, ser, tal. A gente vai dizer que verificação ela é baseada em evidência objetiva de um dado que determinado item atende a um requisito especificado. Ou seja, verificar, quando eu digo que eu tenho que verificar, ele está dentro da palavra, dentro do verbo verificar, ele está implícito que eu tenho que ter uma evidência objetiva. Ou seja, eu só consigo verificar se eu consigo obter uma evidência objetiva de que algo está de acordo, não está de acordo, se ela atende ou se não atende a determinado requisito, certo? Um exemplinho aqui, gente. Ó, uma verificação pode ser a confirmação que determinado material de referência, como declarado, é homogêneo para o valor e para o procedimento de medição em questão. Até uma porção do material sob medição com massa de 10 miligramas. Por exemplo, o que pode ser uma verificação? Aqui, gente, posso pensar vocês, ensaio de dureza, por exemplo. Um durômetro, sempre que eu vou fazer uma medição de dureza, eu vou ter um padrão de referência. Então, antes de medir a dureza da minha amostra, eu vou pegar esse padrão e vou fazer uma medida no meu durômetro com esse padrão. E esse padrão, ele vem com uma declaração, ele vem com um certificado que me diz o valor de referência dele. Com a minha medida, eu vou verificar se meu equipamento está ok. Esse momento que eu faço é uma verificação, certo? Eu estou verificando que o meu equipamento está funcionando direitinho através com a minha evidência objetiva. Eu peguei o padrão, fiz uma medida e a dureza que eu obtive, ela está no mesmo nível de grandeza, pode ter um pequeno desvio, mas ela bate com a dureza que eu tenho no meu certificado desse padrão. Entenderam a parte da verificação? Então, a verificação, ela sempre vai exigir que eu tenha uma evidência objetiva de que algo ou que alguma coisa atenda a determinado requisito. Bom, qual é a diferença entre verificação e validação? Isso é importante que a gente vai ter um item lá no item 7, a gente vai ter requisitos de validação e de verificação do nosso método. O que é uma validação? É quando a gente faz uma verificação na qual requisitos específicos são adequados para um uso pretendido. Ou seja, o que isso quer dizer, gente? Parece complicado. A validação é uma verificação na qual os requisitos especificados são atendidos para um uso pretendido. Geralmente, eu tenho que validar algo quando eu estou usando ele eu preciso fazer uma validação quando eu peguei algum padrão, algum objeto, e eu vou usar ele de forma que não é o padrão dele. Eu estou usando ele para uma outra função. Se eu estou usando ele para outra função, eu não estou verificando. Vocês concordam que verificação, como eu falei, o durômetro, eu peguei lá a dureza, medi e bateu com o material de referência, com o meu padrão de referência? Uma validação eu tenho que fazer, por exemplo, quando eu pego determinado objeto, determinado procedimento, por exemplo, também pode ser, e vou usar ou determinada norma e vou usar ela para outra aplicação, que não aquela que é a original dela. Aqui tem um exemplo bom para vocês, ó, gente. Ó, eu vou pegar um procedimento de medição, habitualmente utilizado para medição da concentração de massa de nitrogênio em água. Pode ser validado para medição de concentração massiva de nitrogênio no soro humano. Ou seja, eu peguei um procedimento que ele tinha como escopo determinada utilização. Se eu peguei ele e utilizei ele para... Eu tive um desvio desse escopo do uso dele para outra função, eu vou sempre ter que validar se eu posso fazer isso, certo? Entenderam a diferença? Talvez eu tenha confundido mais vocês. Todo mundo entendeu a diferença entre verificar e validar? Verificar, gente, eu vou fazer quando eu vou fazer algum ensaio, eu vou usar alguma determinada coisa para a sua atividade. Eu não estou mudando, eu não estou tirando ela do seu cotidiano. Eu vou usar um durômetro, esse durômetro é para medir dureza. Então, eu vou usar ele para medir dureza. Se eu estou usando o durômetro para medir dureza, antes de fazer a medição, eu vou fazer uma verificação. Mas agora, se eu vou, por exemplo, usar uma norma, que ela é utilizada, por exemplo, essa norma aqui, esse procedimento me diz como eu devo fazer a medição do nitrogênio em água. Só que eu sei que eu também posso usar esse procedimento para medir a concentração de nitrogênio no soro humano. Se eu estou mudando, se eu estou desviando a aplicação de determinado procedimento, material ou outra coisa para uma outra atividade, eu tenho que validar que isso realmente que eu posso fazer isso sem impactar no resultado, certo? Dúvidas?
Certo.
Certinho, gente? Então, isso é importante. Isso aqui deu muito nó na cabeça na parte de verificação e validação do método. Mas a gente vai falar isso mais para frente também. Bom, vamos então começar, de fato, com os requisitos que a gente tem que é a novidade, gente. A gente vai falar, então, primeiro dos requisitos gerais, gente. Os requisitos gerais, eles estabelecem os requisitos a serem seguidos para que o laboratório ele evidencie que ele é imparcial e que ele mantenha a confidencialidade em relação às atividades do laboratório. Ou seja, a gente vai ver depois que, começando, o primeiro requisito geral é vai ser a nossa imparcialidade. A gente vai ver que a imparcialidade com mais a tradução seria a presença de objetividade. Ou seja, no requisito geral, que a gente fala de imparcialidade, o laboratório ele tem que garantir que as atividades do laboratório elas são feitas de forma imparcial. E o laboratório, então, a norma ele vai exigir determinadas evidências de que a gente realmente consegue, a gente prova que nossas atividades são realizadas de forma imparcial. Mas vamos falar um pouquinho então da imparcialidade, gente. Ela tem você lembra que eu falei que a gente ia falar de determinados itens quando a gente fosse pro requisito específico? Um deles era o inicial, lá era de imparcialidade, que era a definição do item 3.1. A norma diz que imparcialidade, gente, ela corresponde à presença de objetividade. E dentro da definição de imparcialidade, na norma, ela tem duas notas. Ela diz também que a objetividade implica a ausência de conflitos de interesse ou a sua resolução de modo a não influenciar de forma diversa as atividades subsequentes do laboratório. Ela também diz que o que é a presença de objetividade? São sinônimos, ausência de conflito de interesse, ausência de tendências, não discriminação, neutralidade, equidade, mente aberta, justiça, desprendimento e equilíbrio. A imparcialidade, gente, nada mais é do que a ausência, o que para nós a principal visão que a gente tem que ter, que a imparcialidade ela vai corresponder à ausência de conflitos de interesse. A gente tem que garantir que durante a realização das nossas atividades de ensaio, elas sejam realizadas com imparcialidade, ou seja, sem conflito de interesses. Mas vamos lá. O que, que seriam os riscos? Eu quero agora que vocês me deem um exemplo. O que, que seriam riscos? Vamos voltar aqui até. O que seriam conflitos de interesse, gente? Um exemplo que vocês possam me dar que vem na cabeça de vocês agora.
No nosso caso, a gente recebe amostras de respiradores de fabricantes e importadores. Certo. Então, sei lá, eu penso que seria um conflito de interesse se eu trabalho na Fundacentro fazendo esses ensaios e sou convidada para dar uma consultoria para uma empresa que fabrica os respiradores, que são os mesmos que são mandados para ensaio no laboratório. Isso eu acho que é um conflito de interesse, um exemplo.
Pode gerar, sim, um conflito de interesse. Isso é perfeito. Um outro, se a gente pensar na mesma sequência desse exemplo, tu imagina bem assim, ó. Eu posso ser uma empresa, me contrata no laboratório para desenvolver determinado produto, só que o meu laboratório, ele também faz a certificação desse produto. Vocês concordam que se eu for responsável pelo desenvolvimento no laboratório, desenvolver e depois ele ter que validar, certificar esses produtos, pode ser um conflito de interesses?
Sim.
E mesmo assim, vamos pensar em outra coisa, por exemplo, isso acontece no âmbito de faculdade, acontece até com maior frequência. Muitas vezes a gente vai lá, a gente é mestrando, doutorando, e a gente, por exemplo, no meu laboratório faz ensaio mecânico, faz ensaios diversos na parte metal-mecânica. Daí muitas vezes os serviços que vêm para o nosso laboratório são de colegas nossos que estão na indústria, certo? Então eles, vamos lá, eu vou te mandar uma peça aí, eu quero fazer um determinado serviço, eu preciso qualificar determinada peça, componente, daí nos manda. Vocês concordam que isso pode gerar um determinado conflito de interesses? Porque, poxa, meu amigo, talvez eu vou lá na hora de fazer um ensaio, eu vou pegar o resultado, não deu, não bateu aqui, ele não tá adequado, o resultado não foi muito bom, não seguiu, não era o esperado. Vocês concordam que isso pode gerar também conflito de interesses? Eu fazer uma prestação de serviço para um amigo, que esse amigo, na verdade, prestação de serviço pode ser alguma verificação, uma certificação? Então, eu falo, o requisito de imparcialidade, gente, a gente costuma dizer que é o mais difícil. Eu acho que é um dos mais difíceis na norma, da gente trabalhar com ele. E a gente vai ver que a norma ela vai exigir que a gente avalie os riscos à imparcialidade do laboratório. E é muito complicado isso, porque vocês concordam que quando a gente fala de imparcialidade, de riscos à imparcialidade, a gente está um pouquinho, querendo ou não, falando de ética dentro do laboratório, dos nossos laboratórios, porque querendo ou não, conflitos de interesse, a gente sempre vai pensar em parte na parte ética. Por exemplo, se eu sou uma pessoa ética, por mais que ele seja meu amigo, teoricamente eu vou realizar minha atividade, se não tiver conforme, eu vou lá no meu relatório, vai estar dizendo que o determinado item não está conforme um determinado requisito de norma tal, tal, tal. Então, é complicado a gente falar de imparcialidade, porque a gente sempre cai na ética. E a gente vai falar agora um pouquinho mais de detalhamento sobre isso, mas a gente fala que esse item é um item polêmico, porque a gente sempre, querendo ou não, no nosso ambiente de trabalho, dentro das nossas atividades, a gente pressupõe que nossos colegas e nós, a gente nunca vai agir de forma não ética, certo? A gente vai sempre agir da forma correta, a gente não vai, a gente não vai influenciar os resultados dos nossos ensaios, a gente vai fazer eles de forma neutra, a gente não vai tendenciar, certo? E eu falo, é difícil a gente pressupor, a gente vai ver que a norma vai exigir que a gente faça a análise de riscos e imparcialidade. Quando a gente, o que são riscos? Mas a gente pensa, isso é um risco, mas não, nunca vai acontecer no meu laboratório, então isso não é um risco. Na verdade, é um risco, vocês concordam? Só que a chance, a probabilidade dele acontecer dentro da minha realidade pode ser pequena. Mas sempre haverá o risco. Concordam comigo?
Sim. Mas como que você consegue garantir que isso não vai acontecer? Que você não vai ter ninguém no laboratório amigo de algum requisito, algum cliente, sei lá, e que aconteça um conflito de interesse?
Perfeito. A gente vai ver que isso, na verdade, a gente sempre lembra como é que eu evito que aconteça conflito de interesse. A gente vai ver que um dos exemplos que a maior parte dos laboratórios seguem para conseguir atender esse requisito é geralmente vai ter um manual de conduta e ética. Como é que a gente pode falar? A gente sabe que isso é um risco, a gente sabe que pode ter conflito de interesses, a gente sabe que as pessoas, uma pessoa que está realizando ensaio, se ela quiser, ela pode manipular o resultado. Só que como é que a gente garante? A gente não tem como estar lá assim olhando, colocar um observador na sala onde os ensaios estão sendo realizados. A gente não pode ter uma vigilância 24 horas em cima disso. Então, é realmente, que nem eu falei, ela vai partir do pressuposto da ética. Então, por exemplo, se eu faço um manual de ética dentro do meu laboratório, no qual dizem todas as diretrizes, a gente pode dizer, o colaborador não pode sofrer pressões externas de cliente, não pode, conflito de interesse, tudo descrito ali, tudo que a gente sabe que pode, tudo que a gente avaliou que pode ser um risco, e a gente descreve ali no nosso manual de conduta e ética, e a gente faz o nosso colaborador ler e no final assinar que ele vai agir conforme o código de conduta e ética, é uma forma do laboratório se resguardar. a norma, ela é bem realista. E o CGEC, quando vai nos auditar, também é realista. Ele sabe que a gente, ok, isso é um risco. Como é que a gente pode, por exemplo, o risco de, um dos riscos que é mais fácil de a gente imaginar como eu posso evitar ou minimizar ele é a pessoa que executa o ensaio, ela não pode sofrer pressão de cliente. Ou seja, como é que eu posso evitar isso? O cliente, ele nunca vai falar diretamente com a pessoa que executa. Vai ter uma pessoa que vai atender o cliente e essa pessoa que vai chegar para a pessoa que faz a atividade de fato e vai explicar, o cliente liga e falou, eu quero que o resultado saia logo, blá, 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 eu quero que esse resultado tenha que dar bem, tenha que dar um resultado bom. Então, tipo, a gente pode barrar essa comunicação. Isso é um risco fácil de minimizar e evitar, mas tem riscos que a gente não consegue. E geralmente esses riscos são os de ética, ou quando exigem a integridade da pessoa, a gente não tem como ficar lá em cima, mas sim é uma forma boa. E lá no laboratório a gente usa desse jeito, gente. A gente fez um manual de conduta e ética. Então, sempre que uma pessoa chega lá, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser ler esse manual de conduta e de ética. E depois que ela lê todo o manual de conduta e ética, tem um termo que ela assina, no qual ela diz que está ciente e que ela se compromete a seguir o manual de conduta e ética. Então, o laboratório, como é que o laboratório está atendendo esse requisito de imparcialidade? Ele faz com que o colaborador leia, ele saiba que não pode ocorrer esse tipo de situação e que no final o colaborador está se comprometendo em não fazer isso. Só que a gente não, o laboratório não pode fazer mais que isso. Vocês concordam comigo? É o limite até o ponto onde a gente pode atuar nessa parte de ética e integridade das pessoas. Mas isso já seria o suficiente para suprir com esse requisito. Gente, antes de continuar, porque daí a gente vai começar aí tintim por tintim desse requisito de imparcialidade, eu vou dar um intervalinho para vocês. Então, assim, são 10h30. 10h45 a gente volta, pode ser?
Pode.
Combinado. Então,
combinado, que há 15 minutinhos a gente se vê. Tomar um cafezinho.
Tá bom.
Eu falei, relacionados ao seu pessoal. Então, a gente não pode só ter a visão de riscos da imparcialidade com clientes ou com organizações externas. A gente pode ter riscos da imparcialidade dentro da nossa própria organização. E a gente precisa, então, identificar todos esses riscos e a gente tem que tomar ações para eliminar ou minimizar esses riscos. Às vezes, a gente não tem como... É muito difícil a palavra eliminar, é bem complicado, né? A gente não consegue eliminar, quer dizer... acabar. Dificilmente a gente consegue eliminar, mas a gente pode tomar atitudes para minimizar esses riscos ao máximo. Então, ali, ó. E a norma, ela enfatiza que a identificação dos riscos da imparcialidade, ela é uma parte fundamental para que a gente consiga atender ao requisito a respeito da imparcialidade. A gente tem que identificar os riscos. Se a gente só falar como é que a gente vai conseguir... a gente vai pegar os requisitos, como é que a gente vai entender os requisitos se a gente não identifica os nossos riscos? A gente tem que, o primeiro passo da imparcialidade é sentar o pessoal do seu laboratório e a gente fala, geralmente o brainstorm é muito bom para isso. A gente senta lá e vê quais são os riscos da imparcialidade que a gente enxerga dentro da nossa realidade. Então, o primeiro passo para conseguir atender os requisitos de imparcialidade é a gente identificar eles. E isso que eu falei, esse que é o polêmico. Identificar os riscos é muito difícil, porque a gente sempre pressupõe que todos nós atuamos de forma ética e íntegra. E realmente, não estou dizendo que a gente não atue de forma ética e íntegra, só que a gente sabe que a identificação, gente, não quer dizer que ela, de fato, esse risco vá ocorrer. A gente está identificando riscos, possibilidades, certo? Não necessariamente, a gente sabe, não é que a gente duvide do nosso pessoal, da nossa equipe, mas a gente sabe que isso é uma possibilidade. E uma vez que a gente identifica, a gente vai ver depois, na parte de análise de riscos, o laboratório, a partir da identificação e análise do impacto desse risco nas atividades do laboratório, é que ele vai tomar as decisões, as ações em relação a esse risco, de forma a minimizar. A gente pode dizer que pode ocorrer pode ter, por exemplo, como eu falei para vocês, tem um risco de um colaborador ir lá e... pegar uma amostra de outra pessoa, esconder ou fazer alguma coisa. Existe esse risco? Existe. Mas ali, se eu fosse no meu laboratório, eu sei que ele é mínimo, eu sei que eu vou ter que, eu vou dizer, existe esse risco, mas a probabilidade é muito pequena, e as ações que eu vou tomar, as medidas que eu tomo, elas são em decorrente do impacto desse risco na nossa atividade de laboratório. Bom, então vamos lá. E agora, gente? Agora a gente está nos itens mesmo, certo? Ó, item 4.1, imparcialidade. O item 4.1.1 da norma, ele fala assim, ó, as atividades de laboratório devem ser realizadas com imparcialidade e ser estruturadas e gerenciadas de forma a salvaguardar a imparcialidade. Se lembra que eu falei para vocês que são as atividades de laboratório? Ensaios, calibração e amostragem. Ou seja, todas as nossas atividades elas devem ser realizadas com imparcialidade, neutralidade, com objetividade. E vamos lá para o próximo. 4.1.2. A gerência do laboratório deve ser comprometida com a imparcialidade. Como é que a gente comprova isso? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente garante que a nossa gerência do laboratório é comprometida com a imparcialidade? Também é algo muito abstrato, concordam comigo? Eu vou dizer lá para o auditor, o meu gerente é esse e ele é comprometido com a imparcialidade. É muito abstrato, mas como eu falei, no código de conduta, no momento que todos assinam, vocês concordam que a gente está, e se o gerente ele coloca como uma obrigação a leitura do termo do manual de ética de conduta, ele está sendo comprometido com a imparcialidade, não está? Se o gerente faz com que isso seja uma atividade obrigatória para todos os seus colaboradores, é uma forma do nosso de comprovar que a gerência do laboratório ela está comprometida com a imparcialidade. 4.1.3. O laboratório deve ser responsável pela imparcialidade de suas atividades de laboratório e não pode permitir que pressões comerciais, financeiras e outras comprometam a imparcialidade. Isso aqui é muito importante. Eu acho que quando a gente pensa em risco e imparcialidade, as principais que eu vejo, gente, é pressões comerciais, financeiras que comprometam a imparcialidade. Comerciais, gente. Financeiras ainda é maior ainda. A gente sabe que a gente tem um cliente, a gente faz há 10 anos ensaios para eles. Isso é que de um tempo para cá, de repente, começou as amostras dele, começaram a dar problemas, não apresentaram então, as propriedades inferiores. Só que daí o cliente vai lá, fala para a gente, diz, tá uma coisa errada aqui, vocês estão comprometendo os meus resultados. A gente vai ter que fechar com a gente, talvez a gente vai ter que ir para outro laboratório. Querendo ou não, isso não é um tipo de pressão financeira, comercial? É, né? Porque a gente não quer perder um cliente. Imagina se ele corresponde a 50% do nosso budget. A gente precisa, a gente sabe que isso pode ocorrer, mas a gente tem que, de alguma forma, assim, salvaguardar desse tipo de pressão. Ó. 4.1.4. O laboratório deve identificar os riscos, a sua imparcialidade, de forma contínua. Isso deve incluir os riscos decorrentes de suas atividades, de seus relacionamentos ou dos relacionamentos de seu pessoal. Entretanto, esses relacionamentos não necessariamente apresentam ao laboratório um risco à imparcialidade. O que acontece aqui, gente? A gente sabe, aqui o principal que a gente tem que ver é, deve identificar os riscos de forma contínua. Então, a gente fala que a gente vai ver que vai ter um item na norma que é a análise crítica da gerência. Durante a análise crítica, é uma boa possibilidade de pegar de forma contínua. Como é que se faz isso? Vamos lá, de cada ano, anualmente, a gerência se reúne, vai pegar o manual de conduta e vai dar uma relida, uma releitura, e ver se ele ainda está garantindo a imparcialidade dos nossos resultados. Isso é uma forma de se demonstrar que você está comprometido com a imparcialidade e que ela ocorre de forma contínua, certo? E aqui, deve incluir os riscos decorrentes de suas atividades, ou seja, o risco dentro da atividade de ensaio, de calibração, de seus relacionamentos. Relacionamentos é que nem meu laboratório com uma empresa. Isso é um relacionamento da minha organização com uma empresa externa, mas os relacionamentos do seu pessoal. Ou seja, são todos esses tipos, a gente sabe que a gente tem essas três linhas de riscos da imparcialidade. as parcialidades dentro das nossas atividades, dentro do nosso relacionamento com outros, com outras organizações, esses relacionamentos dentro do nosso pessoal. Gente, isso aqui é importante, né? Porque eu tenho relacionamento com outras empresas, ou sei que eu tenho dois colaboradores que são amigos, ou tipo, às vezes até em algumas empresas tem pessoal que é casado, tem pai e filho, que, né, porque existe essa relação que necessariamente vai ocorrer vai gerar um risco à minha imparcialidade. Até é interessante que tem a Gerdau, por exemplo, gente, é uma empresa que ela chegou ao ponto de dentro do seu, das suas tomadas de decisões, ela não permite que pessoas relacionadas, casadas, pai, filho, ou até mesmo primo, tio, tia, a gente não pode ter pessoas da mesma família trabalhando para a Gerdau. Ela chegou ao ponto de, para evitar o risco à imparcialidade, e não é só isso também, mas é um dos riscos da imparcialidade, ela não permite que pessoas da mesma família trabalhem na empresa. Bom, vamos lá para o próximo, 415. Caso o risco à imparcialidade seja identificado, o laboratório deve ser capaz de demonstrar como ele elimina ou minimiza tal risco, gente. Ou seja, uma vez que vocês sentaram, fizeram análise dentro da organização de vocês, esses são todos os riscos que a gente sabe que pode ter para a imparcialidade do meu laboratório. Todos, se eu identifiquei 5 riscos, gente, eu vou ter que demonstrar que eu sou capaz de eliminar ou minimizar cada um desses 5 riscos. Eu não posso pegar assim, ó, a imparcialidade é o único que tem esse detalhe. A gente vai ver que depois a gente tem que fazer análise de riscos na parte de processo, na parte, nos outros requisitos que vem depois da norma. O único risco que é obrigatório a eliminação ou a minimização, independentemente do seu impacto na minha organização, no meu resultado da atividade de laboratório, é o risco da imparcialidade. Eu não posso assim, eu identifiquei 5. Desses 5, eu acho que esses 3 aqui são os que mais podem acontecer. São os mais prováveis, aqueles que eu sei que tem tipo 50% de chance de acontecer. Eu não posso optar por minimizar ou eliminar só esses 3 primeiros. Eu sou obrigada a eliminar ou minimizar todos os riscos à imparcialidade, independentemente do impacto que eles tenham dentro da minha atividade de laboratório, certo? Isso é importantíssimo, gente, porque vocês vão ver que quando vocês fazem análise de riscos, talvez a gente possa fazer um único formulário e dentro desse formulário, desse registro, a gente possa fazer todas as análises de riscos, tanto para a imparcialidade, quanto para os resultados, tanto para o negócio, a gente pode deixar tudo num lugar só. Só que no momento que o auditor pegar essa análise de risco e ver que vocês têm 5, 6, 7, vocês vão ter que provar, vocês vão ter que mostrar evidências para o auditor que vocês minimizam ou eliminam todos esses itens que vocês identificaram para imparcialidade. A imparcialidade é o único quesito que todos os riscos devem ser eliminados ou minimizados. Isso é super importante, gente. E, finalmente, qual é a melhor solução para conseguir garantir a imparcialidade? É o que melhor se adeque ao laboratório e à realidade de vocês. Aqui tem só umas observações. A gente vai ver que a imparcialidade, ela é o item 4.1 da norma. Só que ela vai ser chamada, a gente vai ver esse termo imparcialidade sendo chamado novamente quando a gente ver mais para frente, a gente for mais para frente para os outros itens. Principalmente no item de gestão e no item de recursos. Então, aqui, ó, gente, no item de recursos pessoal. Então, ó, a gente vai ver a imparcialidade, ele vai ser chamado novamente lá no item 6.2.1, onde ele aborda a imparcialidade do pessoal, incluindo pessoal interno e externo, que influenciam nas atividades do laboratório. Então, a gente vai falar de imparcialidade novamente quando a gente estiver falando principalmente dos nossos provedores externos. A gente vai ver de novo a imparcialidade lá no item 8.2.2, que ela vai estabelecer as políticas e os objetivos que devem abordar a competência, imparcialidade e operação consistentes do laboratório. Ou seja, a gente vai ter ali dentro da nossa da política e dos objetivos do laboratório, ela tem que estar ali, então, ambas devem abordar a imparcialidade. E no item 8.5, onde também aborda riscos, entretanto, riscos à imparcialidade devem ser tratados de acordo com 4.1 e não. A gente vai ver que a gente vai falar de riscos novamente lá no 8.5, só que o tratamento desses riscos, minimizar e eliminar, ele tem que ser feito de acordo com a requisito 4.1. Bom, eu vou aqui só trocar a tela que eu vou mostrar para vocês o manual de conduta, tá? Deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento e vou compartilhar outra telinha. Todo mundo tá vendo, gente? Ó. Aqui, deixa eu maximizar. Essa é a cara aqui do nosso manual de conduta e ética. E o que, que é legal aqui, ó, a gente fala as responsabilidades, as penalidades por violações desse manual de ética, dúvidas. E aqui a parte legal, ó, aqui a gente fala algumas situações que poderiam causar conflito de interesse. E dentro, ó, pressões externas, clientes, provedores, autoridades reguladoras, entre outros, compensações financeiras vindo, por exemplo, de clientes, provedores externos, parceiros, atrito entre colegas, que a gente pode ter dentro do nosso laboratório, colegas podem brigar. E querendo ou não, se eu sei que esses dois colegas, ambos realizam uma atividade que tem que ser feita junta, vocês concordam que isso pode, de algum jeito, pode ser um risco à nossa imparcialidade. Ó, prestação de consultoria para desenvolvimento de componentes e posterior ensaio para análise, para qualificação, relacionamento pessoais com os clientes, troca de favores. Então, aqui a gente fala, ó, todo colaborador deverá informar qualquer conflito de interesse real ou potencial e discuti-lo com o seu coordenador de grupo, para que seja apreciado pela gerência do laboratório. Então, essa aqui, a gente vai ver que esse nosso manual de conduta e ética, ele vai abordar tanto a imparcialidade quanto a confidencialidade. Então, a parte do manual que fala sobre imparcialidade é essa. E essa parte importante, ó, gente, lembre-se, comunicar uma preocupação relacionada com a integridade é uma demonstração de comprometimento e preocupação com o laboratório e com os colegas de trabalho. Não é necessário ter a completa certeza de que uma violação ocorreu, mas é necessário comunicar uma situação em que aparentemente os princípios e políticas do laboratório não estejam sendo seguidas. E ainda a gente ainda põe aqui, ó, o importante é a não retaliação. É terminantemente proibida a prática de retaliação contra qualquer pessoa que possa ter informado uma preocupação a respeito da integridade relacionada ao LAMEF. Ou seja, a partir desse manual de conduta e ética, a gente tenta expor, a gente fala quais são os riscos que podem ocorrer dentro. Ó, a gente fez a identificação, não fez? Aqui não tem, ó, as possíveis erros dentro do nosso laboratório. Para a parte de imparcialidade, a gente viu que esses seriam alguns outros possíveis riscos da nossa imparcialidade. A gente trata ou minimiza através de explicando para o colaborador que ele não precisa ter, não tem retaliação, não pode ter retaliação dos colegas, que ele não precisa ter certeza, mas ele pode vir falar com o coordenador sobre isso. Então, isso aqui é uma forma de a gente tentar cumprir com todo o requisito da 4.1 sobre imparcialidade. Vou voltar aqui para a apresentação. Aqui. Então, vamos para o segundo item, 4.2, gente. Então, no primeiro, a gente falou sobre imparcialidade, só que você lembra que eu falei que o laboratório, ele deve garantir que as atividades do laboratório sejam realizadas com imparcialidade e confidencialidade? Então, também, além de ser imparcial, o laboratório, ele tem que garantir a confidencialidade das atividades de laboratório, porque querendo ou não, tudo que a gente sabe que o foco, a norma tem como foco o cliente, certo? E todos os resultados dos nossos ensaios, eles são de propriedade do cliente. Então, a norma, ela exige que o laboratório, ele se comprometa com a confidencialidade da propriedade dos clientes. Ou seja, os nossos resultados, eles têm que estar protegidos e a gente tem que garantir a proteção dessas informações. E o que é importante aqui, ninguém falei para vocês, a norma, a nova versão 2017, ela diz que a gente deve fazer, só que ela não vai dizer como. Então, a norma, ela fala aqui, ó, o foco para a proteção da informação, mas ela não diz como a gente deve proteger essa informação, certo? Agora, as medidas de como proteger é da escolha do laboratório. Mas vamos ver um pouquinho mais aqui sobre o que a gente tem os requisitos de confidencialidade, ó. Em relação à versão de 2005, gente, na versão de 2005, ela exigia que o laboratório ele tivesse uma política e procedimentos para confidencialidade. Agora não existe mais essa obrigatoriedade, a gente não precisa ter uma política nem um procedimento que descreva como o laboratório mantém a sua confidencialidade. Então, aqui, o laboratório é responsável pela gestão de informação obtidas ou geradas durante a realização das atividades de ensaio. E lembrando sempre, gente, essas informações são de propriedade do cliente. Por isso que é tão importante a confidencialidade. Os nossos resultados, as nossas atividades de laboratório, elas não são propriedade do laboratório. Elas são propriedades do cliente. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a confidencialidade. Ó, no item 4.2.1, ele diz assim, ó, o laboratório deve ser responsável por meio de compromissos legalmente exigíveis pela gestão de todas as informações obtidas, criadas durante a realização das atividades de laboratório. Ou seja, gente, a gestão das informações ela deve ser realizada entre o laboratório, seu pessoal externo e provedores externos. O que isso é importante? Muitas vezes agora, com a era da informação, a gente tem os servidores, a gente contrata um serviço, o que a gente põe para a nuvem, que a gente chama. Todos os nossos resultados, todos os nossos relatórios, a gente põe na nuvem. Então, no momento que eu estou colocando na nuvem, que eu estou contratando um provedor externo como servidor, vocês concordam que se eu tenho que garantir a confidencialidade, eu tenho que garantir que, de alguma forma, todas as informações que eu coloco no meu servidor, eles também têm que ser, eu tenho que garantir que o meu servidor, a pessoa que eu estou contratando, meu fornecedor, meu provedor externo, também garanta a confidencialidade dessas informações. Sempre que eu estou distribuindo, as minhas informações, elas estão sendo distribuídas, para cada distribuição eu tenho que a confidencialidade ela se propaga junto com a informação. Então, se eu contrato um servidor externo, eu tenho que, de alguma forma, garantir que esse provedor externo também garanta a confidencialidade dessas informações. E aqui é o interessante, ó, ele diz que o laboratório ele deve ser responsável por meios de compromissos legalmente exigíveis. Gente, o que, que é isso? Ó, os compromissos podem ser legalmente exigíveis, por exemplo, em consequência de um contrato ou requisitos estatutários, tais como contrato de trabalho, que citam cláusulas de confidencialidade, termo de compromisso assinado pelo pessoal interno, externo ou por provedor externo. Ou seja, uma forma que quando o laboratório deve ser responsável por meio de compromissos legalmente exigíveis, ou seja, de alguma forma, geralmente um dos exemplos mais clássicos que a gente usa para conseguir garantir a confidencialidade seriam as cláusulas de confidencialidade, termos de compromisso assinados. Geralmente, portanto, pelo pessoal externo ou pelo pessoal interno, gente, o que acontece? Ali quando ele fala legalmente exigíveis, gente, a criação, o termo de compromisso, eu acho que é o jeito, quando a gente fala de cláusulas de confidencialidade, a gente pensa mais em empresa, assim, tem mais um foco para a empresa. Termos de compromisso assinado, por exemplo, lá no nosso manual de ética que eu falei para vocês, é a manual de conduta e ética. Ele é dividido, a primeira parte é sobre imparcialidade e a segunda parte é sobre confidencialidade. Então, né, no próprio manual, o colaborador ele vai ler todos os requisitos em relação à confidencialidade e quando no final ele vai assinar, que ele está ciente tanto das exigências do laboratório em relação à imparcialidade, ele também vai assinar um termo de compromisso com a confidencialidade. Então, uma forma de o laboratório conseguir atender esse requisito seriam como os nossos termos de compromisso, termos de confidencialidade. Só que é aquela coisa que eu falei para vocês, quem tem acesso às nossas informações não são só o pessoal interno. Às vezes, muitos pessoas externas, provedores externos, também têm acesso a às nossas informações. E uma coisa que a gente não vê, que às vezes quando a gente estava analisando os riscos, vocês concordam que muitas vezes os clientes eles querem visitar o laboratório durante a realização de algum ensaio? Não sei se isso faz parte da realidade de vocês, mas lá no nosso laboratório, muitas vezes clientes eles querem visitar ao laboratório durante a realização dos ensaios. Só que a gente não faz só ensaio com desse cliente específico, a gente faz de vários outros clientes. Então, se eu penso, ó, esse cliente, uma pessoa externa está vindo, ele vai ter acesso à minha área de ensaios. Então, eu tenho que, de alguma forma, também, a pessoa que está lá, obviamente que eu vou tentar descaracterizar todos, eu tenho que descaracterizar todas as amostras, eu tenho, de alguma forma, garantir que a pessoa que está entrando lá não consiga identificar as amostras de outros clientes. Só que quando toda pessoa externa que entra, vocês concordam que, de alguma forma, nem que seja em níveis pequenos, ela vai ter um acesso a alguma informação das minhas atividades de ensaio? Sim, né? Pelo menos ela vai estar enxergando, alguma coisa ela vai enxergar. Então, mesmo quando eu tenho que garantir que a confidencialidade ocorra até para pessoal externo, o que a gente fez lá no laboratório? Sempre que vai algum visitante, ou a gente tem um prestador de serviço, por exemplo, ela tem que fazer uma manutenção no ar-condicionado. Por exemplo, toda pessoa que entra no laboratório, quando ela assina a lista, o formulário de entrada, no próprio formulário de entrada, ela vai ter um textinho que ela vai ler, que vai falar sobre, no momento que ela assinar isso, ela está concordando, é um compromisso que toda informação, tudo que ela tiver acesso dentro do nosso laboratório é confidencial. Não é tipo que nem, né, um termo de, né, o nosso termo de ética e de conduta que os colaboradores assinam, mas é só um textinho simples no qual o pessoal externo ele tem ciência que tudo que ele vê, todas as informações que ele tiver acesso dentro do nosso laboratório são confidenciais, certo? Então isso é importante, gente. O auditor ele vai perguntar como é que vocês garantem a confidencialidade do pessoal externo. Pessoal externo é cliente, é um prestador de serviço, qualquer pessoa que, de alguma forma, tem acesso ao local ou, de alguma forma, a informações das atividades de ensaio de vocês. Vamos lá. O laboratório deve informar previamente o cliente as informações que pretende colocar em domínio público, exceto para informações que o cliente disponibiliza ao público ou quando acordado entre o laboratório e o cliente, como, por exemplo, com o propósito de responder reclamações. Todas as outras informações são consideradas propriedades do cliente e devem ser tratadas como confidenciais. Aqui, talvez, na realidade, vocês não seja isso aqui, como posso dizer? Aqui, acho que é meio que inerente à atividade de vocês, vocês nunca vão pegar as informações, os resultados e vão pôr em domínio público. Não é uma coisa que faça parte da realidade de vocês, mas se a gente for lá para a universidade, laboratórios vinculados a universidades, muitas vezes as pessoas, os colaboradores, são os alunos de mestrado, doutorado, que eles estão realizando o trabalho de conclusão, a dissertação, a tese, em relação a um problema, a uma situação, um projeto de uma indústria. Ou seja, uma empresa contrata o laboratório para fazer determinado serviço, determinado projeto, e o laboratório coloca um estudante de mestrado para realizar isso. Só que com isso ele vai falar, ele vai utilizar os dados desse projeto na sua dissertação, na sua tese. Isso acontece muito, essa parte de disponibilização para o domínio público acontece mais, eu acho, em laboratórios vinculados a universidades. Mas isso deve ser definido e deve, previamente, o cliente deve ser bem claro para o cliente que essas informações, elas vão, que o laboratório ele pretende colocar essas informações no domínio público, certo? Ou seja, sempre que começa um projeto, o laboratório ele vai lá e vai perguntar, eu tenho tal aluno de doutorado, tal aluno de mestrado, e ele gostaria, eu acho que esse trabalho ele pode servir como uma tese, como uma dissertação. Então, isso é muito importante. Sempre que o laboratório quiser colocar em domínio público, isso deve ser acordado com o cliente antes de colocar, disponibilizar essa informação, certo? E vamos lá, aqui, ó. As informações obtidas ou criadas durante a realização das atividades de laboratório são propriedades do cliente. Isso aqui não tem dúvida. Isso aqui, ó, tu viu que a norma repete várias vezes que os resultados, as informações obtidas pelas atividades de laboratório sempre vão ser de propriedades dos clientes. Ou seja, quais são essas informações? Resultados dos ensaios, que são os clientes que encaminham determinado produto para ser ensaiado, tipos de produtos que são ensaiados, ou seja, não é só os resultados, gente. Os próprios produtos, as peças, tudo é propriedade do cliente. Não é só tipo, ah, eu quero, o determinado cliente me deu 5 peças para fazer ensaio de tração. Não é só o relatório que eu vou gerar a partir do ensaio de tração dessas 5 peças que são propriedades do cliente. As peças em si são propriedades do cliente. Então, quando chegam, eu tenho que identificar, eu tenho que descaracterizar. Depois que terminar o ensaio, eu vou ter que devolver, ou eu tenho tempo, eu tenho que determinar prazo para o cliente retirar essa amostra. Ou seja, isso é importante, eu sempre tenho que, tudo isso não é só relatório, informação, dados. As peças também são confidenciais. Então, aquela coisa, eu vou ter uma visita técnica, se eu tenho amostras espalhadas em determinados lugares no meu laboratório, eu tenho que garantir que sejam descaracterizadas. Imagina que eu faço ensaios de no laboratório, a gente faz ensaio de pino rei. E eu tenho 3 empresas que me contratam. Vai lá que uma queira fazer uma visita técnica. Eu não posso deixar que ela, de alguma forma, ela não pode saber que eu também. Ela pode até saber que eu presto serviço para a concorrência, mas ela não pode ver a peça da concorrência lá. Imagina se eu tenho uma análise de falha, falhou, e ele vai olhar ali, tem essa peça aqui, e de alguma forma ele identifica o cliente. Eu não posso, isso aí tem que ser confidencial, eu tenho que garantir não só a confidencialidade dos dados, resultados, mas sim das peças, produtos, qualquer coisa vinculada à atividade de laboratório fornecida pelo cliente, é propriedade do cliente. Somente o cliente pode definir se dará publicidade na informação. Que nem eu falei, se eu quiser pôr em domínio público, eu tenho que informar isso para o cliente. Só que ele que vai definir se eu posso ou não. Eu nunca vou poder colocar uma informação em domínio público se o cliente, quando eu for conversar com ele, ele definir que não quer pôr em domínio público. Um exemplo legal, a Petrobras, ela faz muitos ensaios. Ela pega várias universidades e faz projetinhos, que é legal que faz, tipo, ela faz projetos de pesquisa e desenvolvimento com as universidades, e é legal que dá recurso, compra equipamentos para os laboratórios. Ajuda, então, na infraestrutura do laboratório. Só que a Petrobras, ela não foram professores, os professores foram data de confidencialidade, tudo foi feito com restrito, foi só restrito à banca, e a tese de dissertação dela não foi aberta ao público na universidade. Mas tudo isso foi acordado antes com o cliente, tá, gente? Vamos lá. Quando o laboratório for obrigado por lei ou autorizado por compromissos contratuais a divulgar informações confidenciais, o cliente ou indivíduo interessado deve, exceto se proibir, ser notificado sobre informações fornecidas. O que acontece aqui, gente? Às vezes, quando, por exemplo, o cliente, a gente está fazendo um ensaio e aconteceu, tipo, geralmente na área da saúde, isso acontece muito. Às vezes, talvez, a Anvisa, ela obriga, eu estou fazendo um determinado ensaio para um cliente, só que por algum motivo, esse cliente, tipo, demonstrou, tá tendo falhas com muita frequência ou coisa parecida. Se uma entidade legal, se eu for obrigado por lei, alguém pode chegar no meu laboratório e eu tiver uma procuração, algo do gênero, que me obrigue a fornecer os dados desse cliente, os resultados do cliente, eu tenho que entregar, se eu for obrigado por lei. Só que quando isso acontecer, se eu não for proibida pela mesma lei que me obrigou a entregar, eu tenho que avisar o cliente que isso aconteceu, certo? Então, isso é a única possibilidade de divulgar, tipo, de divulgar os resultados publicamente, ou seja, entregar para alguém que não seja o meu cliente, é se eu for obrigada por lei. E quando eu for obrigada por lei, eu tenho que notificar o cliente, a não ser que isso seja proibido também. Informações sobre o cliente obtidas de outras fontes que não o próprio cliente, por exemplo, reclamante, autoridades reguladoras, devem ser tratadas como confidenciais entre o cliente e o laboratório. O fornecedor, a fonte dessas informações, deve ser tratado pelo laboratório como confidencial e não pode ser compartilhado com o cliente, exceto se acordado com a fonte. Isso aqui acontece mais principalmente na parte de autoridades reguladoras. Gente, às vezes a gente está fazendo um ensaio, daí chega uma autoridade reguladora e fala que ah, esse cliente está apresentando tal, tal coisa, vocês têm que fazer isso, isso e isso, ou tal, 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 tal informação. Eu não posso, eu informo ao cliente o que está acontecendo, a situação, só que eu só posso fornecer a minha fonte se essa fonte concordar previamente que eu diga quem é que tá, quem é que me ofereceu essas informações, certo? Gente, tudo certo por enquanto? Certinho? Senão eu vou falando, 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 falando e não paro. Então vamos dar seguimento. Então aqui, ó, o pessoal, incluindo quaisquer membros de comitês, contratados, pessoal de organismos externos ou indivíduos atuando em nome do laboratório, deve manter confidenciais todas as informações obtidas e geradas durante a realização das atividades do laboratório. Isso aqui é só a conclusão, gente, que a gente já viu desde o início. Então, sempre que todo o pessoal, independentemente se for interno ou externo, que de alguma forma tenham acesso às informações, aos resultados das minhas atividades de laboratório, eu tenho que fazer com que eles tenham um compromisso com a confidencialidade desses dados, dessas informações. A gente vai ver aqui depois, gente, que a gente vai, essa confidencialidade em relação a dados, relatórios mesmo, que quando a gente fala confidencialidade, a gente está falando de tudo, se lembra? Amostra, qualquer coisa que seja fornecida pelo cliente. Só que a gente vai ver isso aqui de novo sendo citado lá no item 8.4.2, que fala sobre daí realmente dos relatórios, dos registros, às vezes, tipo, que o ensaio a gente sabe que as informações de um ensaio não estão só lá no relatório final. Às vezes eu tenho formulários que eu vou preenchendo ao longo da realização desse serviço, desse ensaio, que vão me ajudar a fazer o meu relatório final. Então, eu vou ter lá no item 8.4.2 a parte que fala sobre a confidencialidade de registros. E esses registros vão ser os formulários e o relatório. A gente vai chamar de novo a confidencialidade lá para frente. Então, gente, a gente terminou o item 4, que são requisitos gerais. Requisitos gerais, então, eles falam sobre imparcialidade e confidencialidade, certo? O laboratório, então, ele deve garantir que as atividades de laboratório sejam realizadas de forma imparcial e que todos os resultados dessas atividades de laboratório sejam tratadas de forma confidencial, porque, querendo ou não, tudo é propriedade do cliente, certo? Isso é, de modo geral, o que o requisito 4 exige da gente. Alguma dúvida em relação a esse quesito?
Ô, Vanessa, posso fazer uma pergunta?
Pode.
Se a gente quiser, ou sei lá, qualquer laboratório quiser usar um conjunto de dados de todos os clientes, você não vai usar isso para fins de pesquisa. Você pretende publicar um artigo, não com os dados de um cliente específico, mas do conjunto de clientes. A gente precisaria pedir autorização cliente por cliente, mesmo que a gente não disponibilize o dado de um cliente ou outro, né?
Individual, sim. Porque querendo ou não, tu vai, por mais que tu faça, por exemplo, eu quero, né, porque vocês estão, a pessoal da parte da química, às vezes vocês fazem várias análises ou vocês querem fazer um artigo onde, ao longo de determinado tempo, a variação de determinado, que foi isso. Se vocês usarem assim, para o banco de dados, para compor o banco de dados de vocês, informações do cliente, resultados de ensaios, vocês têm que pedir autorização do cliente. Mas isso é bem tranquilo, gente. A gente fala assim, é só em casos extremamente excepcionais que o cliente não vá nos dar autorização. O principal é que realmente a gente tem que pedir autorização. Independentemente se é lá para frente, no futuro, se eu já estou prevendo que eu vou querer fazer esse tipo de... que eu quero escrever um artigo, eu quero fazer uma publicação, eu, tipo, mesmo que demore 10 anos, eu logo quando eu for fazer, eu fechar o contrato com o cliente, tem que estar lá na análise crítica do pedido, a informação que foi pedido ao domínio público e foi autorizado pelo cliente, o domínio público dessa informação. Tem que ter.
Tá. E alguém falou alguma coisa?
Não, tudo bem. Alguém?
Peraí, a última pergunta que é, em relação aos riscos à imparcialidade que a gente estava falando agora há pouco. Se o laboratório, sei lá, esquece de identificar algum risco, o auditor, ele consegue identificar um risco que o laboratório deixou de considerar?
Nesse,
ou não?
O que acontece? O auditor, ele, tipo, vocês vão ver, tipo, gente, não vou mentir. Eu já passei para auditores que eu fiquei super amiga, que eles são super coerentes, eles são... Eles, além, eles têm uma bagagem muito boa técnica. Geralmente o auditor que vai para cada um, para cada laboratório, ele é escolhido em relação a essas competências. Então, eles sempre vão pegar uma pessoa que ele tem uma vivência com o escopo no qual vocês requisitaram a acreditação. Então, ele conhece, isso que é importante. Ele sabe, ele tem essa, ele vai ter essa vivência com esse tipo de ensaio. Então, ele tem uma, ele consegue, ele tem essa, ele vai ter, ele, com certeza ele vai conseguir, ter essa sensibilidade, essas possibilidades de imparcialidade. Só que o que é importante, ainda mais por isso aqui é algo, a análise de riscos é algo que começou agora. Tu vai, se tu provar, se tu vai lá, tu fez, tu realmente, tu, vocês fizeram um levantamento dos riscos da imparcialidade e ali estavam as ações para minimizar ou eliminar as imparcialidades. Se o auditor perceber que possa existir um outro item, um outro risco, ele vai, tipo, você lembra, ele pode deixar como opções de melhoria. No, ele pode colocar ali como no relatório da auditoria uma opção para vocês ali, ó, tem oportunidade de melhoria. Ele vai citar ali, ó, item 4.1, imparcialidade, o laboratório ele evidenciou que faz análise dos riscos da imparcialidade, pontão, tal, tal coisa. Mas é aquela coisa, depende do auditor. Às vezes o auditor vai falar para vocês, tipo, porque o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o levantamento dos riscos. Mas tem riscos assim, ó. De modo geral, a gente, ninguém vai deixar de analisar. A gente que sabe a nossa vivência, a gente sabe os riscos que a gente possa, que nossas atividades de laboratório podem estar sendo submetidos. Dificilmente a gente vai deixar escapar um risco que o auditor vai considerar, não, como é que eles não viram isso? Geralmente é um risco que talvez não há visão, tipo, uma pessoa externa consiga ver melhor que a gente. Então, ele não vai dar uma não conformidade por isso, mas ele pode dar uma oportunidade de melhoria. Porque, tipo, a gente não vai dar um tiro no pé, né? A gente não vai, não, esse aqui eu sei, esse aqui é, mas eu não vou pôr porque eu não quero. Não, a gente vai tentar sempre, na melhor possível, a gente vai tentar englobar tudo que a gente encontra ali, porque a gente sabe que é uma exigência da norma. Então, dificilmente, o auditor, no máximo, ele pode enxergar assim. Porque eu falo, às vezes a gente está tão focado, a gente pensou tanto naquilo, que as coisas, às vezes, não... Né? Às vezes a pessoa, de repente, do nada, uma pessoa que não estava lá trabalhando, chega e fala, ah, mas isso aqui não pode ser. E realmente acontece, mas pode ser uma oportunidade de melhoria. Não precisa se preocupar com isso, não. Eles são bem coerentes, assim. Tipo, eu falei, é muito difícil, só se a gente realmente esquecer alguma coisa muito óbvia. Mas, de modo geral, eles dão... É legal que eles dão muitas... O legal da auditoria externa é que gera muita oportunidade de melhoria, ou às vezes a gente simplifica. Eu vou falar mais pra frente, depois, sobre tendências na parte de incerteza, que o auditor chegou e falou, não, mas, tipo... Olha aqui, tipo, a incerteza de vocês está muito boa, vocês não precisam calibrar anualmente. Tipo, olha aqui, não, o gráfico era uma linha reta, gráfico de tendências. Então, tipo, isso aí, para nós, não precisar calibrar anualmente é muito bom, porque é gasto, e a gente é um laboratório vinculado à universidade, gente. Para gastar dinheiro é mais difícil ainda, tipo, já é dinheiro. E ainda conseguir gastar dinheiro com recurso de universidade é mais complexo ainda, é um prazo. Tipo, se eu quero calibrar ano que vem, o processo de compra começou esse início desse ano de contratação do serviço de calibração, porque é bem moroso, o processo de compra ele é bem demorado. Então, isso é legal. O auditor, ele muitas vezes vai te dar feedbacks muito positivos de melhorias para o nosso sistema. Então, não se preocupe, isso aí é... O auditor, nessa parte, o auditor é bonzinho, eles são bem coerentes. Gente, mais alguma dúvida? Eu posso começar o...
Eu tenho uma dúvida.
Pode falar, Silvia.
Em relação à confidencialidade, né, sempre, assim, existem outros setores envolvidos. Por exemplo, quando a gente fala para o fabricante, ou sei lá, quem pediu o solicitante gerar a guia de recolhimento da União, aí isso vai à tesouraria que verifica se ele pagou ou não a guia de recolhimento da União. Então, aquele e-mail falando que o relatório está disponível e para ele pagar, é uma informação que vai para um outro setor. E aí, nesse caso, esse termo de confidencialidade teria que ser assinado por esse outro setor também?
Bem assim, se for nessa realidade que tu me falou, que é só que foi finalizado o relatório, não precisa. Porque tu não a saber a informação que foi finalizada ou não, tu não tá, concorda que isso é só tá dizendo se terminou ou não o serviço. O importante é que os dados, o relatório em si, se ele não tiver, se ela não tiver acesso a essa informação, não precisa. Mas se ela tiver acesso às informações, aos dados, daí sim. Mas de plano geral, o que a gente faz lá no laboratório, tá? O laboratório, ele tem 6 grupos diferentes de ensaio. Inclusive o pessoal que é da administração, que faz a parte de pagamento, cuida da gestão de pessoas. A gente coloca independentemente da pessoa, do grupo, todos assinam o nosso manual de ética. Porque a gente não pode esquecer que o sistema de gestão, ele não é a parte técnica, os requisitos técnicos da norma, eles são, o auditor vai auditar o ensaio ou escopo que a gente pretende ser acreditado. Mas a parte de gestão é geral. A gente, os requisitos de gestão não são só as informações, os relatórios, os dados do ensaio que a gente está pedindo acreditação. São os resultados, os formulários, as informações de todos os ensaios que a gente faz. Qualquer relatório, por exemplo, eu lá no meu laboratório era do laboratório de corrosão. E a gente tinha um ensaio de BTD, era o nosso escopo. Só que a gente não faz só BTD, a gente faz BTD, CTOD, a gente faz mecânica da fratura, a gente faz fadiga, a gente faz vários ensaios. Só que se o auditor pedisse para ver qualquer um dos relatórios, de qualquer um dos ensaios que eu emiti, eu teria que provar para ele que ela tinha uma pastinha, que ela estava protegida por senha, que como é que eu faço a transmissão dessa informação pro meu cliente. Então, a parte de sistema engloba tudo. Então, por isso que tipo, é sempre melhor fazer, tipo, ok, vamos fazer todo mundo ler o termo, todo mundo está ciente com os dados que possam vir a ser, que eles podem ter acesso indiretamente, porque a gente nunca vai dar acesso para, tipo, por mais que eu sou desse laboratório, eu sou desse grupo, mas não vou mostrar que olha o relatório que eu fiz para outro grupo. Só que vai que, de alguma forma, indireta, ele tem acesso a alguma informação, eu tenho que, eu fazendo isso, eu deixo bem claro, assim, gente, aqui, qualquer informação que tem aqui na minha, na nossa organização, na nossa instituição, é confidencial. Eu não posso distribuir essa informação. Então, é uma forma boa também, tipo, eu falo, melhor do que só, eu sei que não vai pegar, mas, tipo, vamos fazer que todo mundo leia, todo mundo esteja ciente que isso é uma exigência, porque, querendo ou não, não vai fazer mal, entendeu? Eu só acho que, tipo, eu falo, só amplifica, tipo, o nosso sistema. O nosso sistema de gestão, ele faz parte da organização, não do ensaio em si. O sistema de gestão, ele é do laboratório, certo? Mais alguma dúvida, gente?
Obrigada.
Então, vamos começar, então, com os requisitos de estrutura, gente. Então, o que acontece? Os requisitos de estrutura, você lembra que a gente falou que a norma agora ela tem mais uma ideia de processo, né? Primeiro, então, a gente definiu que a primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, a gente já tem que garantir que a gente tenha que ser imparcial e confidencial, certo? Agora, a gente tem que definir a estrutura necessária para realizar nossas atividades de ensaio. Tanto estrutura gerencial, gente, a organizacional, quanto estrutura de laboratório mesmo. Então, os requisitos de estrutura, eles pegam tudo, tanto a parte organizacional, quanto a parte de estrutura de laboratório, certo? Então, em relação à versão de 2005, foram feitas pequenas alterações, gente. Ele só aprimorou o texto mesmo, ela fala, a norma amadureceu. Então, todo o laboratório que já era acreditado na versão de 2005, para a parte de estruturas, ele vai ser, ele não, ele vai, tudo que ele, se ele atendia a versão de 2005, ele vai atender a versão de 2007 sem precisar fazer nenhuma adequação. Mas aqui, como é, tipo, para as meninas, por exemplo, as meninas estão começando a fazer, a pedir a acreditação, então, aqui a gente vai partindo, a gente vai ver cada item e a gente vai falar sobre eles. Mas aí, assim, eu falo, no último curso que eu dei, eu dei para uma empresa onde eles já eram acreditados. Então, eu falava, daí eles falavam, quando sempre que eu falava que não precisava, já atendia os requisitos, a gente via um sorriso e um ufa, assim, ufa, isso aqui já foi, você não precisa fazer nada, vai, vamos pro próximo. E aqui não, aqui tudo tem que fazer, gurias, tudo a gente vai ter que atender os requisitos, vai ter, tudo que tem que olhar, tem que, de alguma forma, a gente vai ter que refletir sobre os requisitos. Bom, gente, ó, o laboratório deve ser ou parte de uma entidade legalmente responsável por sua atividade de laboratório. O que quer dizer uma entidade legalmente responsável, gente? Assim, para ser considerada uma entidade legal, é necessário que a organização possua um cadastro funcional de pessoa jurídica, ou seja, um CNPJ. A CEGEC, ela aceita que todo o laboratório que seja vinculado a uma empresa, uma organização que tenha um CNPJ, ele é uma entidade legalmente responsável. Lá na universidade, nosso laboratório é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal tem o seu CNPJ, logo, a gente faz parte, certo? O laboratório deve ser ou parte dele. Então, no nosso caso, a gente é parte de uma entidade legalmente responsável, porque a gente pertence a uma organização e ela sim tem o seu CNPJ, certo? Então, legalmente responsável é ter um CNPJ vinculado, a gente ser parte de, ou o próprio laboratório ter o seu CNPJ. O laboratório deve identificar a gerência que tem a responsabilidade geral pelo o laboratório. Gente, o que é responsabilidade geral? Você lembra que eu falei que os requisitos estruturais aqui não é só requisito de recurso, é requisito gerencial, é tudo. A gente está falando de todo o sistema, então a gerência, ela é responsável por prover os recursos necessários para a realização das atividades de laboratório, assim como manter o sistema implementado, o sistema de gestão. Então, a gerência, ela não tem só a responsabilidade sobre recursos, mas sim também sobre fazer com que o sistema de gerenciamento, sistema de qualidade, ele funcione, ele seja implementado e funcione continuamente e de forma, sempre buscando a melhoria contínua. Uma coisa legal aqui, gente, é que ele fala assim, ó, identificar a gerência. A gerência, ele não está falando o gerente, vocês concordam comigo? Se é a gerência, ele não define se é uma pessoa ou não. Quando ele fala a gerência, ele está abrindo o leque. Ele está dizendo que pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Anteriormente, gente, a gente tinha uma definição mais tipo a gerente, o gerente técnico, o gerente de qualidade. Então agora a gente tem a gerência pode ser uma ou mais pessoas. O que comparando com a versão antiga, gente? Na versão antiga, a norma deixava bem claro que a gente tinha que ter tanto uma gerência técnica quanto uma gerência de qualidade. A gente tinha, na versão antiga, o laboratório deveria ter uma gerência técnica e nomear um membro do laboratório como gerente da qualidade. Não existe mais essa distinção, a gente não tem uma obrigatoriedade de nomear um membro do laboratório como gerente da qualidade, não. Ele vai dizer que a gente tem que ter um grupo responsável para fazer com que o sistema de gestão da qualidade, o sistema de gestão, ele funcione, ele seja implementado, mas não é obrigatório mais a existência de uma pessoa que é o gerente da qualidade, certo? Agora a gente pode ter um grupo também, do mesmo jeito, a gente não precisa ter um gerente da qualidade, pode ter um grupo de pessoas que sejam responsáveis para fazer com que o sistema de qualidade seja implementado. Bom, aqui, ó, vamos falar um pouquinho. Aqui é só para em relação, particularmente em relação ao requisito primeiro, que falava sobre entidade legal, gente, ó. Um laboratório governamental é considerado uma entidade legal, com base em sua condição governamental. Então, por exemplo, no nosso caso, como eu falei para vocês, todos os laboratórios que pertencem à União, a uma universidade federal, eles são considerados legalmente, eles têm a sua aprovação, porque se eu sou da União, eu sou legalmente responsável, certo? A União é legalmente responsável, então ele tem um respaldo legal. E o documento, ó, os documentos requeridos pela CEGEC para identificar uma entidade legal, se eu tiver em dúvida, ok, a minha empresa é isso, mas não sei como funciona o CNPJ, não sei se eu vou conseguir o CNPJ, ou como eu posso demonstrar que eu sou uma entidade legalmente, que eu sou uma entidade legal, se eu ficar na dúvida, gente, esse documento aqui, ó, o NIT DICLA 031, ele identifica todas as possibilidades de demonstrar que um determinado laboratório, organização é uma entidade legal, certo? Fiquei na dúvida, é só abrir aqui. Que nem eu falei, se vocês copiarem e colarem NIT GEEK 031 e colocar no Google, já vai dar direto. Se vocês clicarem, o primeiro item vai ser o download dessa NIT, porque vai direto para a página de downloads do Inmetro, certo? Então, aí, é isso legal que esse documento ele se aplica a todos os laboratórios e organizações, sejam de natureza privada ou governamental. Então, na dúvida, abre ali o documentinho, lê para ter certeza se está tudo ok, mas ali está tudo esclarecido. Vamos ver o próximo. 5.3. O laboratório deve definir e documentar o conjunto de atividades de laboratório para quais em conformidade com esse documento. Gente, isso é importante. Ó, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, esse aqui não tem no Google Meeting tem um apontador. Eu acho que aqui no Zoom não tem um apontador. Mas eu tenho um mousezinho, então já serve. Gente, ó, o que a gente está vendo aqui deve, né? Primeira, você lembra que eu falei para vocês que a gente vai começar a ver deve. Deve é sempre uma obrigatoriedade. E não é só o laboratório deve definir o conjunto de atividades. Ele deve definir e documentar. Eu falei. A gente, quando eu falei das diferenças entre 2005 para 2017, a grande vantagem é que ela deixou de exigir muito documento. Muitos documentos acabaram sendo, não são mais necessários, porque teoricamente o que era exigido nesse documento já foi assimilado no dia a dia do laboratório, ou seja, não precisa falar um documento dizendo que eu tenho que fazer isso. Todo mundo já sabe, já foi assimilado para o laboratório. Mas aqui eu sou obrigada a documentar. Tá, então tem que ter um documento onde estejam definidos os conjuntos de atividade de laboratório para qual ele está em conformidade com este documento, gente. Lembrando que ó, o conjunto de atividades de laboratório são ensaio, calibração e amostragem, deve ser definido e documentado. O que são os conjuntos de atividade, gente? Isso é importante, eu sou ensaio, meu laboratório, lembra que eu falei para vocês? Faz ensaio de CTOAD, BTD, fadiga, faz diversos ensaios. Todos esses ensaios, a parte de gestão, o sistema de gestão, ele abrange todos esses ensaios. Ou seja, eu faço todos esses ensaios. Então, querendo ou não, se todos os documentos, todos os formulários, os relatórios emitidos, eles estão em conformidade com a norma 17.025, ele faz parte do meu conjunto de atividades. A gente vai ver uma coisa que é bem importante. Meu conjunto de atividades é diferente do escopo de acreditação. O escopo de acreditação, eu só tenho que citar o ensaio para o qual eu estou pedindo acreditação na parte técnica, certo? Isso é diferente. Conjunto de atividades é o que o laboratório faz. Todas as minhas atividades. O escopo de acreditação é o ensaio específico para o qual eu estou pedindo acreditação. Ou seja, eu tenho lá no meu laboratório, no meu grupo, eu tenho 5 ensaios, só que eu sou acreditada pelo Inmetro no ensaio de BTD. Então, o único relatório que pode ter o selinho lá de acreditação, o selinho do Inmetro, é o ensaio de BTD. Certo? Então, vamos lá. O objetivo desse requisito é o laboratório declarar a conformidade à norma 17.025 para o conjunto de atividades de laboratório que ele realiza. A declaração de conformidade com a 17.025 deve incluir todas as atividades que ele realiza em conformidade com a norma, sejam essas atividades de laboratório, ou acreditadas ou não acreditadas. Foi o que eu falei para vocês. A gente pode fazer 10 ensaios, só que eu peço só, eu posso pedir acreditação para o Inmetro só para um ensaio, certo? Então, meu conjunto de atividades é tudo que eu faço de fato, são minhas atividades de ensaio que eu realizo no meu cotidiano. Então, aqui é importante, ó, o conjunto de atividades, ele pode ser, então, diferente do escopo de acreditação. Acreditação, gente, eu falo que acreditação, além de dar muito trabalho, que a gente tem que ter todo, tem que ter a parte de validação de método, a validação do cálculo de incerteza, toda essa parte que faz parte daquele ensaio específico, e além disso, custa mais caro, né, gente? Não pode, infelizmente, o escopo, quanto a gente pede de acreditação também, aumenta o valor da solicitação dessa acreditação. Então, muitas vezes, o laboratório, até porque dá muito trabalho, o laboratório pede, a gente começou assim, ó, a gente tem 5 grupos, cada grupo pediu acreditação por um ensaio. Ok, deu certo, passamos pela primeira auditoria. Ok, agora vamos pedir, vamos aumentar mais um pouquinho. Já que deu certo para um, a gente vai tentar aumentar o escopo, daí a gente vai aumentando aos poucos. Isso porque a gente foi assimilando, a gente foi aprendendo a norma, como conseguir atender a norma, e também por termos também de recursos, recurso financeiro, né? É uma coisa barata, né, gente? A gente não vai pedir para fazer 10 ensaios se a gente não fez nenhum, a gente não conseguiu nenhum. Imagina, já vai ser mais caro e ainda posso não conseguir a acreditação. Então a gente começa aos pouquinhos, mas a gente pode aumentar, a gente, se lembra, o escopo ele pode ser revisado. Eu posso pedir uma reavaliação de aumento de escopo ou uma reavaliação para continuar com o escopo que eu já tinha de acreditação. Então, o laboratório deve declarar a conformidade com este documento para o conjunto de atividades que ele próprio realiza, o que exclui as atividades de laboratório providas externamente de forma contínua. Isso é muito importante, gente. Eu só posso declarar a conformidade se eu realizo a atividade de ensaio. Porque acontece, eu posso muitas vezes, por exemplo, a gente pode, o laboratório, eu tenho um ensaio, e nesse ensaio tem alguns ensaios, eu vou fazer, eu pedi acreditação para um método, fazer um determinado conjunto de atividades. Só que um item ali daquele, todas as coisas que devem ser realizadas, um item eu não consigo realizar no meu laboratório. Mas eu posso contratar um provedor externo para fazer esse determinado item para mim. Que eu vou lá colocar no meu relatório lá, que eu tenho que deixar bem claro que foi essa informação, esses dados são de um fornecedor externo. E esse fornecedor externo também tem que atender todos os requisitos da norma. Só que o que acontece? Se isso é contínuo, ele sempre vai fazer, eu sempre vou terceirizar, se eu pedir um fornecedor externo, eu não vou poder colocar essa atividadezinha lá no meu escopo. O conjunto de atividades é só o que eu realizo sempre. Eu não posso, todas as atividades, todos os ensaios que eu subcontrato, que eu pego um fornecedor externo para fazer para mim, vamos lá, um cliente me ligou e pediu um conjunto, 5 ensaios. Desses 5 ensaios, eu só faço 3. Mas eu não vou, eu consigo um outro laboratório, eu não vou perder esse cliente. Se eu fizer análise crítica e ver que eu posso subcontratar, pegar um fornecedor externo, eu conheço o fornecedor externo que faça esses ensaios, eu sei que é com qualidade, é acreditado, eu vou subcontratar. Só que no meu escopo de acreditação, não pode constar ensaios no qual eu não façam parte das minhas atividades. Ou seja, são só os ensaios que eu realizo, que podem estar lá no meu conjunto de atividades, certo? Eu posso, a norma não me proíbe que eu subcontrate, gente, que eu pegue um fornecedor externo, mas a norma, ela não aceita que dentro do meu conjunto de atividades estejam ensaios que eu não realizo de forma contínua, que eu terceirizo, que eu contrato o fornecedor para fazer. É que ele fala ainda, atividade de laboratório provida externamente de forma contínua, isto é, ensaio, calibração e amostragem que o laboratório não realiza, não devem ser contidas no documento ou informação onde é declarada conformidade com a norma, certo? Então, eu só tenho conformidade com a norma quando eu realizo. Eu não posso colocar nenhuma atividade terceirizada, nenhuma subcontratação como conformidade da norma. E isso é importante, em relação de 2005, gente, esse item ele já existia, só que ele não estava explícito, ele estava subentendido. A gente fala, quando alguma coisa está subentendida no texto, várias pessoas podem ter uma interpretação diferente, isso que é o problema. Quando é subentendido, dependendo da pessoa, a gente pode ter uma interpretação um pouquinho diferente. Para evitar isso, agora a norma colocou como um requisito, que, gente, está bem claro, não tem mais, veja bem, pode ser isso, não. Agora está a norma especificada aqui, isso não deve fazer parte do conjunto de atividades. O laboratório não pode declarar conformidade com a norma para um ensaio que ele contrata de outro laboratório. Então, 5.4. As atividades de laboratório devem ser realizadas de modo a atender os requisitos deste documento, dos clientes do laboratório e das autoridades reguladoras e organizações que fornecem reconhecimento. Isso deve incluir as atividades de laboratório realizadas em todas as suas instalações permanentes ou em locais fora de suas instalações permanentes instalações associadas temporárias ou móveis, ou instalações de um cliente. Gente, isso aqui é bem importante, assim, pode parecer, quando é textão assim, a gente fica até preocupado. Mas quando ele fala ali, ó, que as atividades do laboratório, elas devem ser realizadas de modo a atender os requisitos da norma, da própria 17.025, mas não só isso, não é o suficiente se atender a norma. Você lembra que eu falei que a gente tem que atender todos os documentos do SEGECRE, que é quem faz a auditoria na gente? E aqui que diz bem claro que a gente tem que fazer isso, ó. Além de atender os requisitos deste documento, ou seja, da 17.025, a gente tem que atender os requisitos das autoridades reguladoras e organizações que forneçam reconhecimento. O SEGECRE é o quê? É uma organização, a única do Brasil, que fornece reconhecimento no 17.025. Ou seja, não tem argumento. Eu posso ter pego a norma, eu fiz tudo que a norma pediu, eu fiz. Não tem dúvida, eu fiz tudo, eu segui a pé da letra a norma. Só que se tinha lá o documento da SEGECRE que exigia que eu fizesse mais um item e eu não fiz, eu vou levar uma não conformidade. Porque a norma, na própria norma, deixa bem claro que além de atender a norma, eu tenho que atender os requisitos das organizações que fornecem o reconhecimento de acreditação, certo? Então é aqui esse requisito que deixa bem claro que eu tenho que atender todos os requisitos à parte que o SEGECRE exige. E aqui é importante, ó, gente, isso deve incluir para todas as atividades que eu realizo dentro das minhas instalações ou em locais fora das nossas instalações permanentes. Instalações temporárias ou móveis. O que é isso que ele está dizendo aqui, gente? Que eu posso, muitas vezes, às vezes o cliente ele vai lá e me entrega a peça e eu realizo um ensaio dentro do meu laboratório. Só que nada me impede de realizar esse mesmo ensaio, talvez, na própria empresa. Mas o que acontece? Eu tenho que garantir que todos os requisitos sejam seguidos, mesma forma que eu sigo no meu laboratório, eu tenho que garantir que eles sejam seguidos na empresa ou em outro local. Eu posso também ter uma instalação temporária, uma instalação móvel, mas tudo tem que, todos os requisitos eles têm que seguir, independentemente do local onde eu esteja, certo? Então a norma ela tem que sempre vir junto. E aqui, gente, ó, só para mostrar para vocês, sempre que o SEGECRE tiver um documentinho que a gente vai ter que seguir também, eu vou referenciar ele aqui no requisito que ele faz parte, tá? Então, ó, as definições dos tipos de instalações que constam, se eu tiver dúvida das instalações que eu posso realizar, isso deve incluir as atividades laboratórias listadas, instalações permanentes, locais fora das instalações, temporárias ou móveis. As definições desses tipos de instalações, se eu ficar preocupado, se eu quiser tirar uma dúvida, elas são definidas no DOC SEGECRE 020, certo? Estou com dúvida, dá uma olhadinha lá nesse documento. Vamos lá, ó. Aqui, gente, ó, o laboratório deve, de novo, né? O que é o deve? Deve é uma obrigação, eu não tenho opção de não realizar ela. Então, ó, o laboratório deve definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório, o seu lugar na organização principal e as relações entre gerência, as operações técnicas e os serviços de apoio. Gente, esse primeiro item, o que, que é, tipo, definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório? Isso eu posso resolver com um organograma, tranquilamente. Pensa assim, ó, a universidade, eu pertenço à universidade, né? Então, o principal lá em cima, no topo da cadeia de comando, tá a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o reitor, vamos por lá. Depois da universidade, eu sou um laboratório que é vinculado à escola de engenharia. Então, depois da universidade vem a escola da engenharia. Da escola de engenharia, eu sou um laboratório que é do departamento de materiais, de metalurgia e de materiais. Então, vem departamento de metalurgia e materiais. E, por fim, eu existo ali. É o laboratório de metalurgia física. Só que, além disso, eu sei que eu tenho 5 grupos. Então, vai ter a ramificação dos meus grupinhos. Depois eu mostro mais ou menos, nossa, eu tenho uma fotinha do organograma. Mas esse requisito, o 55A, pode ser ali respondido já simplesmente com um organogramazinho. Ó, especificar a responsabilidade, a autoridade e o interrelacionamento de todo o pessoal que gerencia, realiza ou verifica trabalhos que afetam os resultados das atividades de laboratório. Ou seja, gente, eu tenho que especificar responsabilidades. Cada função que envolva Perdão, gente, eu fiquei um pouquinho sem voz, só vou tomar uma água. Toda função que envolva a realização ou verificação de trabalhos que de alguma forma vão afetar os nossos resultados, essas pessoas, eu tenho que ter especificado as funções dela e as responsabilidades. Tem que estar bem claro para cada um dos nossos colaboradores quais são as suas responsabilidades. Para eles saberem as responsabilidades que eles têm, eu tenho que, de alguma forma, ter especificado antes o que, que cada cargo, cada função exige. Então, eu tenho que ter isso bem explícito. Eu tenho que ter bem... Eu tenho um analista técnico lá. A gente tem lá, cada grupo vai ter o coordenador de grupo. E do coordenador de grupo eu vou ter os analistas técnicos e depois eu vou ter, então, os bolsistas de iniciação científica. Eu sei que o analista técnico eu ponho lá. Ele tem que ser, no mínimo, ele vai ter que ser mestrando ou doutorando. E a responsabilidade dele é supervisionar a realização de ensaios para o bolsista de iniciação científica, emissão de relatório, coleta de dados. Então, eu tenho que estar bem claro as funções e suas responsabilidades. E aqui, ó, gente, documentar seus procedimentos na extensão necessária para assegurar a aplicação consistente de suas atividades de laboratório e validade de resultados. Também assim, gente, ele fala assim, ó, ele falou, especificar responsabilidades, ele não falou que eu tenho que registrar, mas ele diz ali logo em seguida, documentar seus procedimentos na extensão necessária para assegurar a aplicação consistente de suas atividades de laboratório. Que nem eu falei, a norma anterior, ela exigia muita documentação, muita comprovação, muito formulário preenchido. Só que meio assim, ok, a norma não prendiu ali, mas como é que a pessoa vai saber a função, as especificações, as responsabilidades dela? Eu vou chegar no primeiro dia que ela chegar no laboratório e falar, tem que fazer isso. Ok, ele entendeu. Passou 10 anos, ou passou 5 anos, 3 anos... Tipo, como é que ele vai resgatar isso? Ele vai manter na cabeça? Não, tipo, não tem como simplesmente rasgar todos os formulários, todos os procedimentos que eu já fiz. Na verdade, às vezes, manter formulários, manter procedimentos é bom, porque é uma forma da gente ter uma segurança para a pessoa, o próprio colaborador pode verificar as funções, ele ficou na dúvida, alguém me pediu para fazer isso, será que isso é minha responsabilidade? Será que eu tenho autonomia, tenho competência para fazer isso? Eu vou lá, olho, abro o documento e vejo, eu sou analista técnico, né? Analista técnico tem que fazer isso. O que me foi solicitado não engloba as minhas responsabilidades. Então, eu vou chegar para a pessoa e falar, não, assim, ó, eu sei que tu me pediu, mas aqui a minha função não conduzir, não tá dentro, as minhas responsabilidades não consta esse tipo de tarefa. Então, tipo, tu tem que procurar outra pessoa para fazer, certo? Então, é bom ter alguma coisa, uma referência. Então, nem todo documento que não é mais explicitamente exigido, eu preciso necessariamente, não precisa, então eu vou rasgar, não vou mais usar. Não, a gente vai ver que documentos eles vão nos auxiliar e bastante, certo? Gente, eu vou liberar vocês para o almoço, que já fechou meio-dia. Então a gente volta a 1 hora, certo? Bom almoço para todo mundo. E a gente continua o requisito 5. Hoje eu pretendo fazer com vocês o requisito 5 inteiro. E o requisito 6. Então, a gente vai terminar, a gente vai até o 6. E amanhã a gente vai focar no requisito 7, no requisito 8 e fazer exercício. Certo? Então, bom almoço para todo mundo. Guardo vocês a 1 hora.